Now loading the podcast semanal de games.
Apertem start! Estamos começando o 30º round do podcast Download, vejo você.
Olha só, cara, 30 casts, hein?
Não é qualquer um. E antes da gente começar, vamos aos nossos participantes. André, classe, Vizir do Mal, level 99. Principal habilidade, rápido de princesa para relacionamento forçado. Em minha próxima empreitada de me casar, tentaria um serviço online de namoro, que é mais lucrativo e costuma causar menos danos adjacentes.
Vizir do Mal é pleonasmo, mas acho que a gente pode ficar pra falar isso mais tarde.
É verdade.
Yogo, classificação, maratonista de paredes, level 15. Minha meta é conseguir terminar a próxima São Silvestre Persa, que ocorre por 44 km de paredes por todo o Oriente Médio no ano que vem.
Boa! É. Se o Spider-Man tiver lá, você tá ferrado.
Ah, cara, vamos ver, né? Não sei por quanto tempo ele consegue andar na parede, cara. O Prince consegue dar uma boa caminhada, sabe?
Slash Rick, príncipe da Pérsia, level 30. Black Rich, príncipe da Pérsia, level 30.
Que porra é essa? Puta que pariu, velho.
Essa foi boa.
Aqui, então, até semana que vem, Game Over.
Pablo, Slave of Persia, level 0. E Prince of Persia foi tão influente na minha vida que sempre que eu vejo uma garrafa de cachaça de macumba, eu pego e bebo achando que é poção de cura, cara.
Pô, mas você não tem medo de ser veneno, não?
Aí você só perde uma vidinha, não tem problema.
É.
Então, como vocês podem ver, cara, hoje a gente vai falar da série Prince of Persia, né? Que já se encontra aí no seu terceiro reboot, né? E ela começou, cara, como um dos jogos mais importantes aí pro amadurecimento, né? Dos jogos, né? Pra mostrar que jogo não é só uma coisa pra criança e tal, lá em 89. E até hoje parece ser uma das únicas séries assim que fez essa transição tão bem, né, pro 3D, que conseguiu se reinventar tantas e tantas vezes. E a gente vai conversar aqui sobre as origens de Prince of Persia, passar por todas essas encarnações do Prince e entender, né, como que eles conseguem fazer isso, como que eles conseguem manter a série viva, né. Vejam vocês, ano que vem a série Prince of Persia faz 20 anos, cara, 20 anos aí.
Olha só.
Então a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de e-mails e comentários.
Vai ser tão rápido que você não vai nem perceber. Ninguém quer fazer o barulho da aceleração da adaga aí, não? Tipo, sei lá.
Então vamos para mais a leitura de e-mails, comentários. Olá, Fred.
Olá, André, longíssimas belas noites a todos os ouvintes.
Temos alguns recados aqui antes de começarmos com a nossa leitura. Bom, primeiro, pra quem só escuta o podcast, mais uma vez, nós temos algumas colunas, né? Nós temos a Underground Game, né? Que é escrito pelo Pablo. Ele fala de jogos ou Wii ou consoles ou coisas bizarras e desconhecidas. Também temos a Start Pause, né? Escrita pelo nosso parceiro aí, o Vinícius Chiavini. Você, ouvinte, você pode mandar a sua história nostálgica com um jogo ou com um console ou com alguma coisa que tenha a ver aí com games, que será publicada. A coluna é basicamente de histórias assim, dos ouvintes e leitores. Confiram, né, cara? Tem, além de reviews, tem outras coisas também interessantes, jogos em flash, animações e tal. E, obviamente, o nosso querido...
Não!
Né, tá tendo 4 batalhas aí por semana. Não deixem de votar e concorrer ao prêmio. Outro recadinho muito importante: nesse domingo, cara, dia 7, é aniversário do Rick.
Hello.
Parabéns, Rick. Parabéns pra você, nossa querida. Felicidades,
muitos títulos pra vida.
ok, tchau.
Ficou aí. Próximo recado é que o Nowloading, a partir do mês de janeiro, e durante todo esse terceiro mês de janeiro, estará de férias!
De férias! E olha só, nós vamos ter esse, o Cast 30, o 31, o 32, depois do 32 a gente vai entrar de férias, entendeu? Por um mês, assim, aproximadamente. Uh-huh. Depois disso, voltaremos aí com força total, né? E mais um último recado, cara, vamos dar o resultado, né, da promoção dos convites, né, dos passes grátis do Steam, né, que na verdade seriam 6, mas como o meu passe de Team Fortress expirou, agora são 5, são 2 passes de DOD sós, 2 passes de CS sós e 1 passe de Team Fortress 2 pra você jogar gratuitamente. Os vencedores receberão os passes via e-mail, e vamos lá, os vencedores, né, cara, o primeiro vencedor que ganhou o passe de Team Fortress 2 é o DL, que disse o seguinte: o que eu faria com um dispositivo portátil de portais? 2 portais.
Não 3, não guardar na gaveta, 2 portais.
O segundo vencedor é o Nevmaster, que respondeu o seguinte: eu guardaria num local seguro até o ano 2012, onde usaria para me teleportar pra Lua e ver o fim do mundo com menos cheats. É uma boa ideia. Ganhou um passe de CS só. Terceira resposta é do Poison, que disse: eu faria um em cada parede de aposta, abriria a primeira academia que não precisa de esteira. As pessoas já usando aí um portal na mentalidade capitalista para lucrar em cima dele, e ele também ganhou um passe de CS só.
Parabéns.
Quarta resposta é do Icarus, que disse: eu colocaria um portal na casa do Fred e outro na sala do tempo de Dragon Ball. Aí ele iria jogar todos os jogos que não jogou na vida, depois podia estudar um pouquinho. Depois de um mês ele ia sacar todos os jogos e aí poderia participar mais do podcast, porque não ia precisar estudar por um bom tempo.
Ele quer me deixar um mês na sala do tempo. Sabia que um mês são 31 anos na sala do tempo.
E ele ganhou um passe de DOD só. E o último ganhador da nossa promoção é o Lauro Sampaio, que respondeu: eu abriria um portal do no mais para o nada mais, criando assim um paradoxo no espaço-tempo, equivalente a prender um pão com manteiga nas costas de um gato e jogá-lo de um prédio.
Sensacional.
E ele também ganhou um passe de DOD sócio. Bom, então vamos para a nossa leitura de e-mails. O primeiro e-mail aqui é do Rogério de Souza, 21 anos, de São Paulo, e ele diz: bem, novamente vocês trouxeram um grande volume de informações de qualidade sobre um mundo que eu pouco conheço, fora Counter-Strike, pois este, convenhamos que até quem é portador do F-Virus já jogou, não havia jogado nenhum dos jogos citados, até poucos dias atrás, quando tomei vergonha na cara e arranjei o Portal e o Half-Life 2. Não joguei muito, mas pelo menos o Portal parece valer cada gota de fanatismo do André. Sobre a Valve, não conhecia quase nada da história, nem o jeito de ser da empresa, mas após ouvir esse cast, passei a respeitá-la, assim como acho que vários ouvintes fizeram. Só fico triste em ser um maledito de um quebrado e não poder comprar alguns joguinhos lá no Steam pra poder jogar com os downloads, mas mesmo assim entre na comunidade. É, cara, é só ficar atento lá. Diz que tem umas promoções muito absurdas, né? Tipo, Half-Life 1 por 98 centavos, sabe? Então, cara, eu adoraria um cast especial sobre o presente e o futuro do desenvolvimento de games no Brasil, pois é um assunto que muito me interessa e acho que na mão de vocês vai render muito. Né, Fred? Teoricamente, nós deveríamos já ter um podcast sobre esse assunto, né? Foi um dos nossos casts que deu mega errado e acabamos não gravando.
Cara, teoricamente, ele saía em cast mesmo, tipo, número 5, sabe? Uma coisa assim.
não é assim também. Um dia sairá, com certeza, é um assunto que muito nos interessa. Continua. De resto, trabalhei um chat de uma empresinha aí, e esses dias, quando passei a informação para um cliente, ele respondeu: no mais, obrigado, foi quase. Confesso que se ele falasse no mais, nada mais, eu ia ligar pro PC e ia pra casa. Então, próximo e-mail aí, Fred.
É, o próximo e-mail é do Lucas Mota, não sei de onde. Olá, pessoal, gostei muito do último cast de vocês sobre a Valve. Fiquei muito feliz em saber que vão fazer um cast inteiro sobre Half-Life. Fico na espera e vou cobrar, hein? Eu trabalho em uma lan house e acredito que seja a única no Brasil que não tem Counter-Strike, pelo fato de eu sempre ter achado que era proibido. Mas a conversa de vocês levantou uma dúvida. O que diz exatamente a lei que proíbe Counter-Strike? Ela proíbe só a comercialização ou afeta as house também?
Posso estar errado, obviamente. Você não pode comercializar Counter-Strike no Brasil. Se você já tiver Counter-Strike antes, você pode continuar tendo, entendeu? E se você comprar ele pelo Steam, você não vai estar comprando ele numa loja no Brasil, você pode ter ele também. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Se fosse proibida essa comercialização mesmo, o Steam não venderia pro Brasil, porque ele tem como bloquear esse tipo de coisa. Próximo e-mail aqui é do Dudu Maroja, 26 anos, de Belém, Pará. E ele diz: pessoas, vocês disseram que o Portal Show Alive é exclusivo pro Xbox 360, mas na verdade, a versão original do Show Alive é fanmade, baseado no Flash Game, gratuito, né? Aquele Portal 2D, né? É verdade. A Valve gostou tanto desse Portal 2D, que eles pegaram alguns puzzles, as fases do jogo, e com base nela, eles montaram o Portal Show Alive. Realmente, a gente esqueceu de dar o link desse jogo, né? É muito bom. Acho que, na verdade, a gente já chegou a postar ele na nossa...
Já postamos, jogos, né? Eu lembro que eu conheci ele pelo download mesmo.
Outra coisa que a gente não citou, mas por um motivo mais concreto, é o remake que eles estão fazendo do Half-Life, o primeiro, né? Que chama Black Mesa Source, né? Estão refazendo totalmente o Half-Life 1 com os gráficos do 2, né? E tá muito legal, muito foda legal. Mesmo, sabe? Você vê as fotos comparativas. É fan-made, né? Tá sendo feito por fãs e tal. E deve sair ano que vem, né? No início do ano que vem aí. Próximo e-mail, então, Fred.
Próximo e-mail é do Igor Beltrão. É, de 15 anos, de Belo Horizonte. Fala, galera do Naload. Comprar esse último pack da Valve está além dos limites pra mim. Pois um jogo de $50 aqui que custa R$250. Um jogo de $99 deverá custar uns R$350. Meio salgado, não?
Mas aí que tá. Você comprando no Steam, você paga o preço dele em dólar. Você não paga imposto, você não paga frete, você não paga nada, entendeu? Você pagando $99 pelo jogo, você vai pagar o quê?
O correspondente à cotação em reais.
250 aproximadamente, já que o dólar tá 2,50. Então, assim, R$250 por 20 e tantos jogos, sendo que vários deles são lançamentos. É como a gente disse, você vai pagar R$8 por jogo.
Gostaria de te perguntar mais uma coisa. Quantas milhões de vezes tentaram gravar a música Tenho de Porta? Porque quando comecei a ouvir, rolei no chão de tanto rir, e com vocês não deve ter sido diferente. E Pablo, não me leve a mal, mas não siga a carreira de cantor. olha só, opiniões divergentes, hein? O Luiz Paulo, ele disse que foi delicious and moist. É, ouvir vocês cantando no final me deu vontade de chorar. Já o Callan disse que final me fez chorar e não foi de emoção. Participação do Matheus também, né? Desse Gonçalves, foi muito elogiada.
É verdade, né? Como sempre.
Cara, eu não sei porquê, assim, isso não é o programa do Faustão, não faço ideia porquê, mas alguém pediu pra gente mandar um abraço pro pessoal de Ponta Grossa, então tá aí, né, velho? Um abraço pro pessoal de Ponta Grossa, então.
Estamos aí, né? Então é isso aí, fica com o nosso cast, né? Sobre o Prince. Não o Prince, o cantor, mas o da Pérsia.
Por enquanto, não o Prince, o cantor.
É, esse ano que vem vocês vão ver. Estamos de volta, olá pessoas, olá Pablo, olá Rick, olá Fred.
Olá.
Olá.
Então, vamos começar, né, do início, como sempre, né, falando um pouco das origens aí. Bom, pra começar, nós temos que falar um pouco desse cara, né, chamado Jordan Mechner, que é o criador da série, sem ele não teríamos todos esses jogos fantásticos. E ele nasceu em 64 e ele é formado em psicologia pela Universidade de Yale, né. E lá em 84, né, quando ele ainda tava cursando a faculdade dele, ele tinha uns 20 anos, na verdade, em 84, né. E ele criou um joguinho muito simples, assim, muito despretensioso, né? Chamado Karateka.
Muito bom, pelo amor de Deus.
Ah, puta que pariu, cara. E assim, é o primeiro jogo dele, né? O primeiro empreitado dele num jogo, né? Em programar um jogo e tal. Que ele programou pro Apple II inicialmente. E foi, assim, cara, revolucionário em muitos aspectos já, né? Ele já trouxe muita novidade, assim, em relação aos jogos que a gente tava vendo na época. E o mais impressionante é que ele foi produzido por uma só pessoa, né? Assim como a gente vai ver com o Prince of Persia, ele foi produzido única e exclusivamente pelo Jordan Mechner.
Isso não era tão raro antigamente, né?
É.
Um foi produzido por, sei lá, 5 pessoas, né?
Não, e na época da Atari, tudo era uma pessoa só que fazia tudo. Coisa.
Nessa época, a indústria de videogame não era uma coisa como é hoje, né, velho? Era longe. Uhum.
Não, e nem os jogos tinham trabalho que certeza. Tem hoje, pelo amor de Deus.
E assim, ele foi portado pra vários consoles, entre eles o Atari 7800, que é o mais popular e é a pior porte desse jogo. Então muita gente que jogou ele no Atari 7800, achei ele uma merda. Mas na verdade, o jogo é muito bom, né, Pablo? Você chegou a jogar?
Nossa, cara, até que é viciante. Joguei no Apple II e no MSX. O port saiu pra MSX.
Sério?
E, cara, o jogo é muito bom, é muito bom. Ele lembra muito, sei lá, ele é um híbrido, assim, de Double Dragon com
o primeiro Street Fighter.
É, aquela coisa de plataforma e dar soquinho, chutinho, mas é excelente.
Pra você ter uma ideia, ele foi o primeiro jogo de luta num computador da história, cara.
É, o primeiro jogo de luta de computador da história foi feito por um psicólogo.
Pois é, né, velho?
Pra ele explica, né?
Ah, é. Basicamente, você tem que resgatar uma princesa, a princesa Mariko, que foi sequestrada por um general, samurai, whatever lá. E você é um karateka, você deve invadir o castelo e lá salvar, né? E aí você vai enfrentando os inimigos que vem chegando, e é muito interessante porque assim, o jogo, ele é feito em CGA, né? Ou seja, ele tem 4 cores só. Ele é ciano, magenta, preto e branco. Só.
Uhum. Não tem amarelo, não?
Não.
Não, que pai.
Ele tinha uma história que era muito incomum em jogos que não fossem, tipo, adventures ou RPGs nessa época, né? E graficamente, cara, é impressionante, sabe? Porque ele conseguiu dar um efeito tridimensional, o chão é tridimensional,
tridimensional, sabe? Tem aquela profundidade meio isométrica, assim. E você passava por dentro daqueles arcos japoneses e lá no fundo tinha um Monte Fuji que se mexia mais lentamente que o caminho que você ia andando, sabe? Então é uma coisa muito impressionante mesmo pros recursos que ele tinha e tal.
Peraí, como que era o Monte Fuji? Ele era preto com a borda rosa?
Não, ele era preto com a borda branca.
Ah.
E assim, tinha cutscenes do tipo, mostrava você correndo, dava um corte, mostrava seu inimigo correndo na sua direção, sabe? Aquela coisa bem cinemática mesmo. E foi muito importante pro próprio Jordan Mechner, pra ele descobrir um pouco das dificuldades que criaram no jogo, né? Um pouco dos próprios limites dele, que foram muito importantes pra ele criar o primeiro jogo da série Prince of Persia. Ah, mais uma coisa, quando você vai salvar a princesa, você derrota o último chefe, né? O Akuma lá.
Olha só, o primeiro jogo de luta da história dos computadores já tinha o Akuma.
Olha só, rapaz.
É. Isso só pode significar alguma coisa, né, cara?
Alguma, né? Não sabe qual.
Não sei o que, mas dá um pouco.
E assim, você tem que ir correndo pros braços da Mariko, né? Pra você abraçar ela e salvar ela.
Mariko é foda, né?
Mariko.
Eu consigo me acostumar com isso, a Mariko.
É quase um marisco, né? Só que se você não sair da posição de luta, se você chegar perto dela na posição de luta, é te dar um chute na cabeça que te mata com um golpe. E aí é game over.
Por que que a Mariko, que tem um chute que mata o adversário com o golpe, foi capturada?
É verdade, é uma boa pergunta.
Aparentemente ela é muito mais forte que você, velho. Né? Que desgraça é essa?
Mas enfim, esse é o Karateka, né? Lançado em 84. E daí, só 5 anos depois que o Jordan Mechner foi lançar o seu próximo jogo, que foi o início da série Prince of Persia, criou mais uma vez o jogo sozinho. E com Prince of Persia, o objetivo dele era evoluir ainda mais a qualidade gráfica e de animação, que já eram fodas em Karateka. Ele queria atingir o limite dele nisso. Só que, seguinte, ele não era um desenhista tão bom assim, sabe? Ele conseguiu fazer lá os movimentos do Karateka. Né, ele era um psicólogo, sabe? ele viu que, na verdade, a movimentação do Karateka era o limite dele. Ele não conseguiria fazer algo sem parecer um boneco de palito, né? E ele queria o mais realista possível. Então, o que ele fez? Ele pegou um recurso muito pouco utilizado, na verdade, utilizado pela primeira vez em videogames, chamado rotoscopia, que era utilizado muito em animações, assim, a pessoa observava uma pessoa se movimentando e copiava os desenhos. E o que ele fez? Ele pegou a câmera dele e filmou o irmão dele, o David, que, por sinal, é um dos maiores jogadores de gol ocidentais. Ele é 6 dan, sabe?
Caraca, hein?
É, cara, só pra gente que viu o anime lá, que entende.
Ah. É, tipo assim, né? A pergunta que não quer calar, o que é 6 dan?
Ah, você tem 1 dan, 2 dan, 3 dan, e 6 dan é muito alto, entendeu?
Ah, tá, obrigado. Tipo assim, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é 6, né? Uau.
Cara, mas ele é 6 dan no gol, cara. Ele deve comer tudo que é mulher que existe no mundo, cara.
Ah,
vai
é.
Dizer que não tem vontade de dar pra uma pessoa que quer 6 dan.
Assim, eu tô lutando pra me controlar também, cara.
Será muito foda, né, cara?
6
tipo, ele chega e se apresenta lá. Sou o David Mechner, 6 dan em gol. É, oh, uau!
Deus!
Enfim, mas aí ele foi vestir o irmão dele com roupas brancas, a calça branca e blusa branca pra dar bastante contraste com o fundo, né?
Pijama.
Pijamão.
Esse pijama.
É. E ele mandou o irmão dele correr, pular, e frear, e virar.
Fazer
e
macaquices.
Macaquices,
aí,
de modo geral. E aí ele assistiu frame por frame e desenhou, olhando na TV e olhando no computador, e criou todas as animações do jogo baseado nisso, cara.
Então quer dizer, em miúdos, que o Prince of Persia lá, o personagem principal, é o David.
Ele é um jogador de gol, 6 dan.
Olha só. 6 dan. É, cada coisa que a gente descobre, né, velho?
É verdade.
Pô, Prince of Persia, então, foi criado por um psicólogo e por um jogador de gol.
Pois é.
Ah, beleza, então. Ah, o que eu tô fazendo? Querendo estudar jogos, velho? Não, que se dane, velho. Fazer psicologia ou então, velho.
Joga gol enquanto você estuda psicologia.
Perfeito.
E, assim, dessa maneira, ele conseguiu um realismo de movimentação, um realismo de animação nunca visto antes no jogo. Nunca. Nem perto, sabe? Não tinha nada parecido com o Prince of Persia.
Lembrando, essa técnica é usada até hoje, né? Obviamente, de uma forma mais...
Sim, chamada motion capture, né? Que é bem mais...
Mais digital, mais... né? Vamos dizer assim.
Menos gambiarra, né? Bom, foi embasbacante a qualidade gráfica, a qualidade de animação do jogo. Você explorava, né? Aquelas masmorras, palácios, assim, em telas que não eram de scroll, né? Que era uma coisa muito difícil de se fazer no computador, como a gente já viu no cast da Id e tal. E você ia pulando, escalando, lutando, procurando segredos. E tudo isso de uma maneira muito realista, sabe? Enquanto, sei lá, no Mario, Mega Man, você dava um salto, assim, que cobria toda a plataforma. No Prince of Persia, você tinha que escalar a plataforma de uma maneira bem realística. Pra pular, por exemplo, ele tinha que tomar uma certa velocidade.
E a viradinha que tu dá com ele, a movimentação de virada, tu saindo e ter que voltar, ele dá aquela deslizadinha.
Isso, volta. Respeitando, às vezes, a física, né? Pra ele mudar de direção, ele tem que parar primeiro, né? Aí o Jordan Mechner, ele disse que pra criar essa parada, né? De um cara que tá passando por desafios, pulando coisas e abrindo portas e desviando de armadilhas e tudo mais, a principal a inspiração dele foi aquele início, assim, do primeiro Indiana Jones, a Caçadores da Arca Perdida,
sabe? Lógico, muito bom.
Tá lá na naquele templo, né? Aquela cena fantástica e tal, cheia de armadilhas e tudo mais. Seguinte, a história, né, do jogo é basicamente, temos um mendigão, né, que ele vive nas ruas e tudo mais, aquela parada toda lá, da peça e tal. Um dia ele escala as paredes do palácio, assim, pra ver a princesa. E, acreditem ou não, né, quanto realístico isso for, mas os dois se apaixonam, né, uma princesa vê o mendigo, se apaixona.
Ele não escala as paredes do palácio, André, ele faz uma corrida nas paredes. É, aí verdade. É óbvio que ela, pô, velho, o cara corre na parede, velho, pô, tem moral pra ele, entendeu?
Cara, mas ainda, vocês estão esquecendo, ele é sexto Dan, cara.
Eu falei disso, cara.
Aí falou, e aí, gatinha? Aí ela deu aquela esnobada, tá ligado? Ele tirou o carachazinho lá, sexto Dan, caraca, não, agora...
E aí eles ficam lá de namorico e tudo mais, e de repente o sultão, ele tem que sair do país pra lutar numa guerra, né? Aí o vizir, Jafar, toma o trono.
Sim, geralmente sultões, eles vão pra guerra?
É, eu acho que o sultão é como um desses reis antigos mesmo, e é lá da moral e tudo mais.
Ah, é? Não é tipo chefão,
pô, cara,
não.
A Aladdin ensinou pra gente errado, então eu não consigo imaginar que gordão do Aladdin na guerra, não é?
É verdade, né, cara?
Aladdin tem um gênio, para de falar mentira.
Diga-se de passagem, né, cara, Aladdin foi lançado em 92 e, assim, tem um pouco de semelhança aí com o Prince of Persia, né? Eu não quero jogar na cara da Disney que ela chupou totalmente,
joga na,
né?
Cara, pode jogar.
Mas digamos assim, né, o mendigo, a princesa, né?
Pô, é óbvio que essas histórias de Prince of Persia e de Aladdin vieram antes de mais nada de lendas do Mix da Arábia.
Mas, pô, um vizinho chamado Jafar, sabe? Isso é foda.
É, porque não trocar o nome, né, cara?
Ou
o
cargo, né, cara? Se você é um vizinho,
não. É, tipo assim, já que você tá falando isso, velho, falar uma coisa. Qual que é o problema da corte persa com esses vizinhos, cara? Não, porque, tipo assim, vizir do mal é pleonasmo, cara. Não existe o vizir do bem, não existe isso,
tipo,
sabe?
Tipo, cara
existe.
Bom, bondoso, que tá sempre querendo o bem do sultão, né, cara?
Você olha pro vizir, você pensa, nu, sabe? Tipo assim, esse cara é do mal, velho. Quase toca uma sirene na sua cabeça, sabe? Warning, praga.
Cara, é o que eu sempre digo, nunca confie em vizinhos, mordomos e conselheiros.
Não, conselheiros.
Mas aí o vizir, ele toma o trono, né, pra variar, e como ele quer, né, se casar com a princesa, óbvio, pra se tornar o futuro rei da peça e tal, ele vai e aprisiona o príncipe, né, nos calabouços mais profundos, assim, do palácio, e prende a princesa na torre mais alta, né, e aí ele dá a escolha pra ela, casa comigo ou você morre em uma hora. Coloca uma ampulheta lá, ele é meio que mago, né, ele sumona uma ampulheta, assim, ele é meio que magia negra, assim, e tal.
Cara, pera aí, magia negra, uma ampulheta, qual é a maldade de uma ampulheta, cara?
Pô, velho, ele sumonou uma ampulheta, oh, e ele é mal, entendeu? Então.
Ele é mal, cara. Ele manda o empregado trazer a ampulheta. Ponta ela, cara.
Isso é mal, cara.
É, ele está maldade. Ele está gerando desemprego, cara.
Não, assim, ele nem pensou nos sentimentos da ampulheta, entendeu?
É, cara.
E aí tá mais uma das novidades, assim, inovações do jogo. Que o jogo inteiro, ele se passa em tempo real. Ou seja, você tem realmente uma hora real pra completar o jogo inteiro, né?
Aqui, mas espera aí, rapidão. Vamos supor que ele casasse com ela e quando o sultão voltasse.
Pois é, né, cara? Estou casado.
E aí, ele sumonava uma ampulheta na cara do sultão e ia embora.
Tipo, ele sumonava 20, né? Só aterrava o sultão e ia ampulheta. E aí, você tem que completar o jogo realmente em uma hora real e salvar a princesa, né, nesse tempo. E ao contrário da maioria dos jogos também da época, que você tirava projéteis ou batia na cara dos seus oponentes, nesse você tem lutas com espadas, mas não é uma luta, tipo, enfia a espada, é uma, tipo, esgrima mesmo, sabe? Tem que ter muita paciência, muita habilidade.
E baseado na esgrima mesmo, né? Você tem que acertar a espada no cara como se estivesse fincando
isso,
ele, né?
Você pode bloquear, e se o seu adversário for forte também, vocês ficam batendo espada, assim, por um bom tempo. É bem emocionante as lutas. Muitas vezes você tem que esperar o seu oponente vir até você, muitas vezes o seu oponente não vem, você tem que se aproximar dele com cautela, assim, defendendo. E não é uma parada que você pode... Se você chega correndo, você toma uma espadada no olho e morre de cara.
Não é aquela parada, tipo assim, vai correndo, pula na cabeça dele, esmaga e continua, não.
É,
cara.
Não. Cada batalha é uma batalha única mesmo.
Até porque isso é legal de falar. Não existe muito inimigo no jogo, na real.
É, tem tanto, né?
Tipo, tu encontra um que outro durante a fase, o grande lance mesmo é os puzzles e as estratégias de encontrar a saída.
Sempre um inimigo por vez, né, cara? Isso é muito interessante.
Uhum. Vocês não acham meio desesperador esse tempo correndo?
Ah,
não?
É demais, cara. Quando você chega no final de uma fase, tá quase passando e morre, cara. Puta que pariu, velho. É um desespero. Ah. E é extremamente frustrante, cara. É um jogo...
A propósito, Sonic e outros jogos aí tentaram usar esse lance do tempo também, né? Você tem um time pra você terminar a fase.
Não, é assim, não. A parada do Sonic e outros jogos, óbvio, tinha muitos jogos com timer antes de Prince, é que você pode demorar o quanto se você quiser na primeira fase. Se chegou na segunda, você tem o mesmo tempo, entendeu? No Prince, não.
Prince
no,
corrido.
É, no Prince você tem que ter uma estratégia pra você gastar o menor tempo possível nas fases mais fáceis, pra você poder ir com paciência nas fases mais difíceis. Porque outra coisa, cara, que é muito importante, é você nunca, nunca, nunca se desesperar. Por mais que você precise ir rápido, se você se desesperar, você vai cometer um erro, você vai morrer, e é uma coisa assim, precisa de muita paciência, precisa de ir com calma, pensar direito, porque tem muitas armadilhas, espinhos, guilhotinas, pisos soltos que vão fazer você cair, sabe? Então, é uma coisa que você tem que pensar bastante, não dá pra ir correndo, né?
Ou seja, considerando tudo isso, não basta você zerar, né, cara? Tem que ser hardcore e fazer isso em menos de uma hora.
Menos de uma hora, exatamente.
É que, e é o lance das poções lá, né? A gente tem as...
É, no primeiro Prince of Persia nós temos 3 ou 4 tipos de poções, né? Nós temos a poção vermelha, né, que recupera uma vida sua. Uhum. A poção azul, que na verdade é veneno, tá lá só pra você tomar de idiota,
cara,
que você for.
Nossa, eu achei tão frustrante a primeira vez que eu peguei a poção azul, velho. Eu fiquei inconformado com aquilo, velho.
Cara, você imagina, caraca, vermelha ganha vida, né? Azul deve ganhar magia, deve ser alguma coisa legal.
É verdade,
legal, cara.
Magia, né, cara?
Toma.
É. Isso quebra paradigmas, velho.
É. E além da azul e vermelha, nós temos a poção verde, né, que ela pode significar duas coisas. Ela pode te deixar...
Dá câncer, né, a verde.
Não, ela pode te deixar com a gravidade reduzida, né? Você pula e você demora mais pra cair, ou seja, você pode pular de lugares altos que você não vai morrer. Ou então ela pode inverter a tela de coisas pra baixo, inverter todos os seus controles e você fica fudido, você não consegue ver nada. Né?
Nossa,
é uma merda.
Cara, é muito ruim.
É
pra sempre isso ou é um tempo? Assim,
não, fica
durante
da fase. Nossa.
É, até tu passar de fase.
É, ou morrer, né? E aí, assim, basicamente os mecanismos do jogo são esses, né? Você tem que atravessar uma masmorra ou um palácio, abrindo portas, né? Tem as placas de pressão no chão, tem uns que abrem portas, tem uns que fecham. De vez em quando você tem que jogar um tijolo quebrado em uma pra abrir a porta definitivamente.
Esse sistema, assim, por mais simples que ele fosse no início, né? Ele conseguiu ser mantido, né? Esse espírito de...
Não só em Prince of Persia, né, cara? Muitos jogos, muitos mesmo.
Esse estilo Prince of Persia de resolver puzzles é típico de Prince of Persia e você vê ele em, sabe, qualquer jogo da série que você pegar.
Todos os puzzles do jogo, basicamente, envolvem você pisar em alguma parada pra abrir uma porta e tal, etc. Não muda muito isso, não. São 12 fases, né? Você começa lá na masmorra mais inferior, você tem que pegar a espada e tal.
Você pode usar a manha de não precisar pegar a espada, tá ligado?
Como que é? Disso.
Se tu vier correndo contra o guarda e ficar pulando por ele, ele não te acerta.
É,
e
eu só conseguia
entrar...
fazer isso no 2, no 1 não conseguia.
Não, no 1 não dá, eu fazia isso direto no PC. Aí tu vem correndo, pula por ele e entra na porta direto, na segunda fase automaticamente aparece com a espada.
É, né? Depois você vai subindo pra uma parte mais luxuosa, tem aquela parada que eu citei no Cast Momentos Walker, você encontra o espelho e pula através do espelho, liberta seu reflexo, né? E aí o seu reflexo fica te sacaneando no jogo inteiro.
E é uma sacanagem porque, tipo, tu é obrigado a liberar tua reflexo.
Isso, é, porque o espelho
tem
te bloqueia, né? E a função fica te sacaneando o jogo inteiro, né? Você encontra uma poção que vai aumentar a sua vida, né? Ele chega lá e bebe primeiro.
Toga, cara. Fala, você zera em quanto tempo esse jogo?
Ah, eu não sou muito bom, cara, porque quando chega lá pela sétima fase eu já tô fudido. Eu sempre, não. O meu recorde, assim, não foi lá grandioso de terminar. Foi 30 e poucos minutos só.
O que acontece comigo, geralmente, na oitava fase eu esgotava o meu tempo inteiro. Cara, eu demorava muito pra passar daquele primeiro guarda na oitava fase, aquele que nunca vem na sua direção.
É que sabe qual é a grande sacada que eu acho do Prince comparado com qualquer outro jogo? É que assim, ó, ele pode ser um jogo de ação, mas ele é um labirinto, aquela bosta.
Ah,
cara. Tu vai ter que voltar a cair 500 mil vezes. Isso que come teu tempo, porque tu fica lá desesperado tentando avançar, subir, mas às vezes tem que descer de novo. Não adianta.
E aí, chegando na oitava fase, né, você chega numa parte lá que o vizir chega, fecha uma porta pra você, né, aí você acha que você tá perdido, né, acabado, acabou pra você. Aí chega o ratinho de estimação do princesa e abre a porta pra você.
Ai,
é mó legal.
Não era nenhum macaco.
Não, é um
não,
ratinho.
Uma jaquetinha.
Não.
Tem... Caralho, rato idiota pra caralho.
Coitado, cara.
No final ele aparece do nada.
Como é que é o lance? O rato distrai o vizir?
Não, o vizir fecha a porta. Aí o rato chega e pisa na plaquinha de pressão e abre ela.
Ah, tá.
E aí você chega na 11ª fase, você encontra de novo a sua sombra, né? Aquela parada que eu falei também. Que você tem que guardar a sua arma, ela guarda também. Vocês se fundem e viram um só. Oh, e aí você atravessa a ponte invisível totalmente, a última cruzada, né? Não sei qual que veio primeiro agora, mas enfim. E aí depois você enfrenta o vizir, né? Que é uma luta muito emocionante, porque ele defende bastante e tal. E é bem legal, você derrota o vizir e salva a princesa e vira o príncipe da peça, né, cara?
Ele joga ampulhetas em
ele só usa espada mesmo.
Mas aí é uma das cenas mais, acho que é o final do Prince of Persia, quando eu acabei, que vocês têm que entender que na época, foi o primeiro jogo que eu joguei de PC, e era no trabalho da minha mãe, eles tinham um PC no canto, e era monocromático, então pra mim Prince of Persia nunca teve cores, e hoje quando eu jogo colorido eu acho um saco. Mas a fuder no final é que, tipo, ele entra na sala, ele para no meio da sala, a princesa olha pra ele, tipo, os dois correm, se abraça e coisa.
É, e rodam aquela... assim, né, cara, é mó legal.
É, se beijam. Aí do nada aparece o idiota do rato, filha da puta, atrás, se levanta e tipo, ah,
eu também,
junto.
Eu também,
Vontade de pisar naquele rato, cara.
Coitado, velho, você estaria morto
A princesa,
ela te dá uma voadora, uma chave de braço, coisa do tipo.
Se você sair com a espada, né? Bom, cara, o Prince of Persia, a influência, né, a importância que ele teve pros jogos, você vê até hoje, né, cara? Tudo que você viu depois disso, que foi com movimentação realística, né, que tentou se aproximar mais da realidade, foi obviamente influenciado por Prince of Persia, sabe? Porque ele basicamente criou um subgênero, né, nos jogos de plataforma, que é esse mais realístico, né, com animação realística, dos quais, assim, eu acho que os mais importantes que a gente pode citar aqui é o Out of This World e o Flashback, que são dois jogos foda, feitos pela mesma empresa. Bom.
Flashback, cara, Flashback eu lembro desse.
Ah, é muito bom, cara, os
Flashback
dois.
Flashback é bom, mas Out of This World e a continuação que teve, que saiu só pra Sega CD, cara, é maravilhoso.
Out of This World é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, cara.
Com certeza.
É muito bom, velho.
Quando você vê um jogo que sabe fazer isso, você pensa, pô, velho, vários jogos vão conseguir, né, futuramente. Uh-huh. Só que, cara, não conseguia ser alcançado pelos outros jogos depois, não, sabe? É muito difícil pensar um jogo de plataformas melhores do que a dele, assim, jogos depois que vieram sobre ele e tal.
Não, custou superar, né, cara?
É que tem esse avanço gráfico dele, cara. Custou demais a superar, cara. Custou demais mesmo.
Esse são jogos visionários mesmo.
E se tu parar pra pensar que Prince of Persia foi feito por uma única pessoa que fez tudo isso, puta merda, velho.
E olha só, o Prince of Persia, o primeiro, ele é o segundo jogo mais portado da história, perdendo apenas pro Tetris, olha só.
E vocês já viram o remake pro 360?
Pois é, né, cara? Temos aí o Prince of Persia Classic, eu não cheguei a jogar.
Eles pegaram os personagens da nova série igual e montaram o jogo original com todos os gráficos e personagens
2.5D, né, cara? Porque ele é todo em 3D, mas a câmera é fixa em 2D, na mesma câmera do Prince of Persia Classic. Colocaram algumas coisas novas, algumas armadilhas novas. Os novos elementos de jogabilidade, né? O Prince, ele é mais atlético, só que basicamente é o mesmo jogo, cara. E é muito foda, feito pela Game Loft, né? Saiu pro Xbox Live Arcade 2007 e pra PSN 2008. Muito legal. Lembrando também que as versões do Sega CD e do Turbo Graphics CD, elas tinham gráficos melhorados, né? O Prince tinha turbante, roupas coloridas e tal, porque na versão original ele é um cara loiro com uma roupa toda branca, nada a ver, né, cara? E essas versões, elas tinham animações, assim, entre as fases e vozes. Mas, cara, pra mim, a parte que recebe mais destaque dessas todas é a versão do Super Nintendo, que não é tão conhecida, mas deveria, cara, porque, sinceramente, é a melhor versão do jogo. Pra você ter uma ideia, ela foi produzida pela Konami, tá? Foi desenvolvida pela Konami. Ela tem 20 fases, ou seja, muitas das fases são completamente novas, e muitos outros elementos de jogabilidade, sabe? Tem chefes, né? Muitas vezes com aparências monstruosas, assim, que soltam poderes. O próprio Vizir, ele solta magias e tal. Não são amuletos, não são magias. Cara, é muito, muito, muito foda, sabe? O gráfico é fantástico. Ele é bem mais dark, assim. O Prince, ele é todo sujo, assim. Os cenários são bem escuros. Os cenários são bem diferenciados. A cada 4 fases, se não me engano, muda completamente o cenário.
Prince of Persia, com certeza, tá no meu top 10 de melhores jogos. Não sei se é porque eu joguei ele horrores no PC, mas, cara, é muito importante. Toda a jogabilidade, o lance de nervoso, justamente por tu não ter, sei lá, 10 minutos por fase, tu ter o tempo corrido. Até hoje eu não conheço nenhum jogo que conseguiu superar toda essa jogabilidade que ele tinha.
É, o Rick, você chegou a jogar o Prince of Persia na época dele?
Então, cara, na época dele eu era muito novo, mas aí o que aconteceu? O meu padrinho, ele tinha um laptop, vejam vocês, naquela época, um quadradão grandão, aquele monocromático verde, sabe qual é? E ele tinha esse jogo, ele jogava, eu via lá o príncipe pulando de um lado pro outro, caindo nas estacas e morrendo.
Eu era bem novo também quando eu jogava, e tipo, quando o príncipe morria, eu olhava pro lado, sabe? Eu fechava o olho, cara, que era muito, muito violento, velho, ele sendo cortado no meio para aquelas guilhotinas, pá, cara, que desespero que dava. Você jogou jogar na época?
Peraí, é difícil precisar quando eu joguei, mas não foi na época que ele tava no hype dele, definitivamente não foi. Então, assim, eu acho que isso acabou comprometendo a experiência que eu podia ter com o jogo, né? Porque na época que eu joguei, eu já conheci coisas graficamente muito mais agradáveis, né, de se ver, assim, tal. Bom, apesar disso, é um jogo interessante, né, esse lance da jogabilidade, você tem que pensar no que fazer, de ser mais realista, né, e de ter lutas em que, apesar de muito simples, né, são lutas que exigem, calcule muitas coisas e tal, é muito legal, cara, é impressionante você ver como que isso foi feito naquela época e tal. E até agora, eu não consegui entender por que chama Prince of Persia, seu principal é um mendigaço doido.
Porque ele se torna o Prince of Persia no final,
ele
tava jogado,
ele quer casar com a princesa.
Cinco 5 anos depois, né? Bastante tempo aí, né, cara?
Quantas pessoas estavam envolvidas na produção?
Provavelmente nem tantas, cara. Se bobear, foi o Jordan Mechner de novo que fez tudo.
Ah, tá.
Então, olha só, é o seguinte. Passaram-se 5 anos no nosso mundo, mas na história passaram-se apenas 11 dias. E a história do Prince of Persia 2, ela é muito mais complexa, né? Ela insere muito mais elementos, assim. Sinceramente, velho, pra mim, o Prince of Persia 2, ele é superior ao primeiro em todos os sentidos. Óbvio que temos toda a revolução que o primeiro teve, e até na época que o Prince of Persia 2 lançou, tinha jogos com gráficos superiores já tinham jogos 3D e tal. Mas eu acho o gráfico dele lindo, velho. Acho que o gráfico dele fala pra caralho. É o seguinte, o Prince, ele é tido como herói lá, que derrotou o maligno vizir, né? E aí ele vai e chega e pede a mão da princesa como recompensa, né? Pelo seu trabalho e tal. Aí o sultão, embora relutante, ele aceita, né? Aí os dois, eles vão se casar, né? Estão noivos.
Como é que é? Não, pera aí. Ele pede a mão da princesa só porque salvou ela?
Mas é foda, né, cara? Esse povo
cara,
jovem.
Eu acho que depois que tu salva uma princesa, o mínimo que tu pode fazer é se casar com ela e pedir, sei lá, uns 10 camelos, cara.
Fala isso pro Mário.
E o sultão, mais uma vez, vai guerrear, né? Deixa o seu país.
É o Lula, né?
E aí o Jafar, né, o nosso querido vizir, ele é ressuscitado por uma maga, né, uma bruxa, que, assim, não fala por quê, ela simplesmente quer foder o príncipe. Por quê, né? Você precisa de um motivo pra ferrar com o herói da história.
Uhum.
E aí, uma bela manhã, o príncipe, ele entra no palácio, né, e ele vai sentir um calafrio, né, e aí ele olha pras suas roupas e elas voltaram a ser as roupas do mendigo. Na verdade, as mesmas roupas que ele tem, só que rasgadas. E aí ninguém reconhece ele, né, nem a princesa reconhece ele. E aí, de trás da princesa, assim, surge ele, né, o próprio príncipe, que na verdade era o Jafar, disfarçado dele, né? Tomou o corpo dele e tal. E aí o príncipe, ele vai fugir dos guardas e pula pela janela, né? E aí já começa o jogo, com você pulando da janela. É, você tá no telhado da Pérsia, né? E é muito foda, porque tem os prédios, assim, com a arquitetura persa e tal. Aquela parada é muito bem feita, velho. Aí você vai pulando, vai fugindo, né? E aí você chega no porto, assim, pulando no navio. E entra nesse navio, né? Tipo, gaiato. E aí ele vai e começa a ter uns pesadelos, uns sonhos. Onde ele vê uma mulher dizendo pra ele vingar a morte do pai dele. Falando, come to me, vem a mim e tal. E aí, de repente, o navio naufraga, né? Tipo, apareceu o Jafar, a cara dele no céu, assim, rindo, né?
É impressionante todas as coisas que você consegue fazer quando você tem várias ampulhetas.
É verdade, né, cara? Impressionante. Os destroços do navio vão parar numa ilha deserta lá. Você descobre que tem uma entrada pra uma caverna e tal, e tentar achar seu caminho, né? E enquanto isso, o impostor toma o poder do reino mais uma vez, e aí a princesa começa a escrever uma carta pro pai dela, falando, o príncipe traiu minha confiança, volte. E aí o Jafar vê ela escrevendo, né? E joga um feitiço nela. Olha só, ele não quer mais se casar com ela. Ele, assim que a última folha de uma árvore lá cair, ela vai morrer, né? Sempre tem que dar um tempo, né? Uma coisa muito interessante, né? Que essas partes da história, elas são passadas por cutscenes, né, cara? Que é muito, muito, muito impressionante, cara. É extremamente fotorrealístico, assim. Eu não sei como é que eles fizeram, se é ilustração, se é foto mesmo.
Se o objetivo dele era matar ela, por que que ele não matou?
Porque ele tem que dar o tempo pro herói salvar ela, pô.
Ah, não.
Mas ele não podia ter, sabe, jogado cianeto na vida dela, mas explodia na sala já tá de ponto final, não, cara.
E aí, a partir desse momento, você tem 75 minutos pra zerar o jogo, né? E à medida que você tá passando as fases, vai mostrando essa árvore, né? Cada vez com menos folhas, assim, até que ela fica com folha nenhuma e acaba sendo que você morre.
Se fosse o Mogno, então, tava de boa, né, cara? Ele tem 500 anos, talvez.
Tipo isso. Mas, assim, o jogo, ele foi ampliado em relação ao primeiro em todos os aspectos, né? Assim, nós temos agora 15 fases, mas, assim, a variedade de cenários que você vai, sabe, é impressionante. Você começa na cidade, né, na Pérsia, depois você passa pra uma caverna, você vai pra uma cidade em ruína, você vai pra uma fortaleza, depois você volta pra peça, é todo diferente, com inimigos diferentes.
Essa mudança de cenário, ela é guiada por uma história consistente ou é algo aleatório?
Não, não, assim? A história, você vai e viaja de um lugar pro outro, é muito legal.
A diferença desse pro primeiro é que esse realmente, a cada fase que tu faz, a história vai acompanhando as fases, vai te dando indicações de por que tu tá fazendo aquilo.
Uh-huh. E assim, você chega nessa caverna, né, você tem que escapar dela, através de um tapete, né, um tapete mágico que você encontra lá.
Olha só, cara, eu não acredito
não,
nisso.
Mas antes disso, antes disso, tem que passar por um esqueleto que fica numa ponte, né? Lendário, velho. Era o assunto da escola, velho. Como passar do esqueleto na ponte, velho. Ninguém sabia. Aí você vai no tapete, né? E o tapete te deixa numa cidade em ruínas e te joga lá, você perde sua espada, né? E esse lugar é bem bizarro, assim. Tem umas cabeças flutuantes, assim, que elas gritam quando elas te veem e você tem que bater nelas.
E a Silvânia total.
Cara. Ah, é verdade. Medusa, né?
De cavalo, talvez?
Não, de cavalo não. Tem um cavalo, mas não a cabeça dele. Mas enfim, aí você vai e chega num lugar lá que você encontra uma espada, né? E aí você descobre descobre que a mulher que tava aparecendo nas suas visões, né, nos seus sonhos, na verdade era sua mãe, e aquela espada lá era a espada do seu pai, que tinha sido morto por uma feiticeira, né?
O segundo jogo sempre abre oportunidades pra você aprofundar um pouco mais.
O primeiro é pra tu ver se vai vender. Você vendeu tudo tempo, depois história.
E aí você vai e encontra um cavalo de mármore, né? Uma estátua de um cavalo. Aí você vai e passa por altos puzzles lá, pula no cavalo, aí ele sai galopando e te leva pra fortaleza lá dos homens com cabeça de pássaro, né?
Isso é uma coisa que eu nunca entendi. O que tem a ver aqueles homens, tipo, aquilo é uma coisa meio romana, eu acho, não sei.
É meio bizarro.
Os homens,
né,
águia lá.
É.
Cara, eles são bizarros pra caralho de matar, cara.
Não, eles são difíceis pra caralho, velho. De vez em quando vem, tipo, sei lá, velho, 7 caras de uma vez, e de vez em quando ele vem de todos os lados, assim.
Que isso, cara.
É muito difícil mesmo. Essas fases aí dos homens pássaros são todas vermelhas, né? Elas são muito difíceis.
Parece
mesmo
que não é um jogo fácil,
não,
assim,
não
olhando de uma forma geral.
É.
Cara, eu tô aqui olhando como é que vocês fazem tanta fase nesse tempo, cara. Que tá
pois é, foda o caralho. Cheio de puzzle, cheio de paradas que te cortam no meio, sabe? Umas lâminas que te cortam no meio, umas paredes que te esmagam, cheio de armadilha, bem bizarro. E aí você chega num lugar lá que você vai encontrar uma chama azul linda, assim, uma estátua segurando. Se você tentar encostar nessa chama, você morre.
Desgraça de jogo aí, cara. Tudo te mata, velho. Tudo. Assim, você não pode encostar em nada, você pode olhar pra nada pra fazer nada que você morre.
A única coisa que você pode fazer é deixar o guarda te matar. E aí, se você não apertar o botão pra começar a fase de novo, né? A sua sombra sai do seu corpo, toca no fogo, e aí ela vai, entra de novo no seu corpo. E quando ela entra no seu corpo, os homens pássaros se ajoelham aos seus pés, começam a te venerar. Muito foda, velho. Aí você vai e monta no seu cavalo de novo. E aí, inexplicavelmente, por qualquer motivo, sei lá porquê, ele é um cavalo normal, sabe? Um cavalo tranquilo.
Ele não tem asa.
É, ele não tem asa. Ele começa a andar no ar, entendeu? Tipo, como se ele estivesse nadando.
É isso.
É muito ridículo isso, porque, tipo, tu tá em cima de uma torre de um castelo com um cavalo, e aí ele simplesmente tá galopando pelo ar. E eles acham que isso é normal.
Normal, tranquilo.
Não sei se isso é normal na Pérsia, mas aqui não é, gente. Pelo amor de Deus.
E aí você vai e volta pro palácio do sultão lá na Pérsia, né? Você encontra o Jafar, eles voltam uma macumba em você. Aí você fica num tabuleiro de xadrez.
Cara, essa fase é muito a fuder.
Meu filho, mas o que é um tabuleiro de xadrez? Você é estudante de Go.
Xadrez, né? Go, olha só. Você fica num tabuleiro de xadrez onde as peças são os personagens do jogo. O Sultão, o Jafar e tal. Sim, você vê vários você, né? Só que é o Jafar, na verdade. E aí você tem que ficar apertando pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra você sair do seu corpo, pra você bater nos clones, eles somem, e aí depois só sobra o verdadeiro, e você tem que correr atrás dele e apertar Ctrl, que em vez de sacar a espada, você vai soltar um Hadouken. A chama azul lá, né? Parece um Hadouken. Ele fica queimando lá e tal. Aí você vai, chega na princesa, ela vai libertada do feitiço, sai cavalgando no cavalo pelo ar, né, que é muito bonito. Aí de repente aparece um círculo em volta de você, e na verdade você tá sendo observado pela bruxa.
Na bola de cristal.
Ele é muito esperto também, né, cara? Tipo assim, esqueceu da bruxa, né, velho? Tem uma explicação pra por que aquela bruxa odeia sua família com tanta força, assim,
velho? Não tem, cara. Não tem, nunca foi explicado.
Tem alguma coisa a ver com teu pai na história.
Bruxa vacalha sua família gerações, basicamente.
Olha só, o Prince of Persia 2, ele teve pouquíssimo reconhecimento, né? Muito talvez pela época em que ele foi lançado, apesar de que eu recomendo esse jogo pra todo mundo, é um jogo excelente. Joguem a versão de PC ou de Mac, porque os ports dele são horríveis. Pra Super Nintendo é uma merda, e pra Mega Drive acabou que nem saiu, mas você deve encontrar o ROM dele pela internet, a única maneira de você jogá-lo, mas também é muito ruinzinho.
Vale comentar que na hora que tu acorda, a princesa lá do sono maldito, aparece o rato.
De novo, né? Pablo deu rato.
Pra mim, o final mais interessante seria ele acordando a princesa e os dois morrendo de leptospirose por causa do rato. É perfeito.
Pablo, conte-nos sobre o Prince of Persia 3D, né? 10 anos depois do primeiro, em 99, aí.
Pois é, o Prince of Persia 3D, ele saiu pra PC e pra Dreamcast. Eu não sei se ele saiu pra mais alguma coisa, né?
Não, ele, né? Ele saiu pra PC em 99, e aí, como não vendeu nada, eles portaram pra Dreamcast com o nome Prince of Persia Arabian Nights, em 2000.
É, eu não entendo porque que eles lançam um jogo que é uma merda e vão portar pro... Bom, eles portaram pra outra merda, então tá legal. Bom, mas ele foi desenvolvido pela Red Orb, foi o primeiro 3D do Prince of Persia.
Eles pensaram assim, né? Todos os jogos estão sendo passados por 3D, Prince of Persia é um clássico.
fácil. Ao invés de tentar reinventar o jogo como o Mario fez, eles pegaram o Prince of Persia exatamente como ele era em 2D e copiaram todos os aspectos dele em 3D, né, velho? Todos, assim.
Uhum. Essa época foi divisor de águas, né, cara, assim, pros jogos clássicos, né? Porque alguns conseguiram pular, né, pro... É. Outros, tipo, caíram no rio, sabe? Tipo...
É, afogaram horrivelmente.
Engraçado que esse jogo, ele vendeu muito pouco, mas a comunidade que gosta diz que ele é excelente, isso que eu não consigo entender. Todo mundo diz que ele manteve a jogabilidade do original, não, coisa que eu não achei.
Não, assim, manteve, cara, porque, assim, é o mesmo tipo de movimentação, tudo que ele conseguiu manter do clássico, ele manteve. Eu acho que o problema dele, a jogabilidade dele envelheceu, sabe? Por exemplo, se você for jogar Tomb Raider 1 hoje, cara, não é um jogo que você joga atualmente, sabe? Ele tá muito envelhecido. E a jogabilidade do Prince of Persia é basicamente a do Tomb Raider, né, velho? Tá muito envelhecido. E ainda você coloca aí na balança a quantidade horrível e esmagadora de bugs que o jogo tem, né, velho?
Pois é. Bom, essa história começa bem romântica, assim, vocês estão numa dança, num salão de danças, assim, e o sultão tá conversando. Engraçado, eles não estão dançando, pensei que eles se gostavam, porque eu não entendi, mas enfim.
Eles estão assistindo a dançarina de Dança do Ventre, né?
Essa dança toda foi patrocinada, vamos dizer assim, pelo Hassan, né, que é o irmão do sultão. E aí, no final da dança...
A dançarina, ela mata todos os guarda-costas do príncipe.
Os guarda-costas do príncipe.
E os soldados do Hassan, eles sequestram a princesa, né, que tava chegando, e prendem o príncipe no calabouço do castelo.
Toca um príncipe pra dentro do calabouço do castelo, porque, na verdade, o filho do Hassan, que é o Hugnor, ele quer se casar com a princesa.
Porque, assim, né, o sultão deve ter prometido a mão da princesa ao filho do irmão dela, né, que é o Hugnor. Só que aí, como o príncipe salvou lá e etc, ele teve que dar a mão dela pro príncipe. Só que aí o cara ficou puto. O interessante, né, cara, é que esse Hugnor, ele, além de ser primo da princesa, ele, por algum motivo inexplicável, ele é metade tigre, metade homem, né? Então, assim, é um combo, incesto mais ofilia. Pá, entendeu?
Nossa, por que diabos o Hassan não ligou quando a criança nasceu que ele não era o pai, cara? Que é o...
Né, cara?
Não, e assim, né, cara, será que ele nunca parou pra se tocar nesse sentido, assim, é, porque será que, sabe, eu não casei com a princesa?
É, porque será que ela não me quer, né, velho?
E o que eu acho mais ridículo isso tudo é, cara, é muito, mas é muito perigoso tentar ser rei na Pérsia, cara.
É muito,
porque
né,
porque cada 11 dias alguém tenta te matar. O jogo inteiro, ele rola em torno do príncipe tentando fugir das masmorras lá, do calabouço, da dungeon.
É, mais uma vez salvar a princesa, né?
E perseguir o Ragnar, esse que, além de ser filho do Hassan, o cara ainda é um baita de um bom de espada lá.
É, não, tipo assim, ele é um tigre, mas ele luta espada, beleza, ok.
É, não dá agarrado em ninguém. Cara, será que ele lambe as bolas dele que nem tigre?
Tigre faz isso, mas ele só gato, sabe? Você mandou um e-mail pra produtora dele, cara, perguntando.
Cara, sensacional tu poder lamber tuas próprias bolas, cara, foda isso.
É? Mas e-mail.
Ah, cara, higiene é tudo, em primeiro lugar.
Pariu. Assim, o que eu achei mais interessante dos cenários, né, do jogo, é que eles colocaram uma parada meio que de fantasia, né? Logo no começo você tá num palácio, só que é um palácio meio que uma torre do carinha, assim, do Dragon Ball, sabe? Aquela parada flutuando no ar, assim.
Lembrando que a torre do Dragon Ball não flutua.
É, ela tem um suporte lá. Tanto é que tem aquela fase do dirigível, né, Pablo? Que é sempre lembrado, assim, como um ponto alto, assim,
é,
do jogo.
Dizem que a melhor parte do jogo é a fase do dirigível, e eu cheguei nela, consegui jogar. Realmente, cara, é o que mais se assemelha com o Prince of Persia original. É um dirigível, obviamente ele tá voando, e tu tem umas estruturas todas de madeira que tu tem que conseguir subir até ele, e é a mesma coisa que ela sobe, dá uma paradinha, pega a distância, pula pro outro lado. Que aí veio, pra mim, a maior decepção do jogo, que tu não tem controle nenhum da câmera, que só pode, ou aquela visão que ela tá, ou em primeira pessoa. E aí, porra, Prince of Persia 3D, tu tem que saber a distância que tu tá das coisas, senão tu vai cair no buraco. E isso foi o que mais me complicou.
Prince of Persia 3D tirou 6 na GameSpot, cara. Isso não é uma nota, tipo, tão abismal assim.
Não, né? Não, olha só, cara. Eu cheguei tão, assim, na frente dele. Eu achei o jogo legal, cara. Eu me diverti, sabe? Eu achei um jogo bom.
Sério?
Sério. Hoje, graficamente, é ridículo, sabe? Sim. Na época, os gráficos foram muito legais.
É ridículo, é o turbante do Prince lá nesse jogo.
Cara, é gigante. Ele é um cogumelo.
Não, cara, o design do Prince é ridículo. É horroroso, sabe? Na época, graficamente, ele era foda, assim. Eu lembro que eu via os trailers dele na época e tal. Achava foda pra caralho. Claro, tem vários defeitos, sabe? As batalhas são chatíssimas, sabe? As armas não impactam. Como se você estivesse passando o seu espada no ar, assim. Você não bate no seu inimigo.
Não, ele é totalmente travado.
A jogabilidade é mais um dos grandes problemas, né, cara? Dessa ponte aí do 2D pro 3D que teve,
pois é, né? Porque eles estavam aprendendo ainda, né, velho?
Não, exatamente.
Acrescentando essa nova dimensão, ele traz 1 milhão de problemas novos.
Se tu parar pra analisar todos esses primeiros jogos 3D, a maioria teve os mesmos problemas. Foi uma linha de aprendizagem pro programador, cara.
É foda, sabe? Porque na época eu comprei a coletânea, né? Que veio com o Prince of Persia 1 e 2 na época do lançamento do 3D. E veio com um vídeo do making of, sabe? Do 3D, o pessoal, a equipe toda empolgada, sabe? Todos se dedicando e tal. Os caras, uau! Assim, mostrando cenas do jogo, mostrando como que ia recuperar o jogo clássico. E eles filmando os movimentos, sabe? Como o Jordan Mechner fez. Tá no link aqui, por sinal, esse making of, assistam. Contrataram um coreógrafo de luta. Eles contrataram um historiador pra olhar o estilo de arte da época. Só que aí eles esqueceram num pequeno problema, cara. O dinheiro acaba. E acabou no meio da produção do jogo, sabe? Então, assim, eles lançaram o jogo sem fazer qualquer teste de bug.
Nossa, cara.
Eu acho que o sistema de batalha seria melhor, a movimentação seria melhor, os puzzles seriam mais intuitivos.
No final tem a batalha com o Render e aí tu tem 1 minuto e meio pra matar ele.
Ah, é, porque a princesa tá presa numa máquina lá.
Isso, é, ele queria toda uma máquina pra isso. E aí tu tem 2 finais. Se tu conseguir matar ele num 1 minuto e meio, tu vai lá, solta a princesa e aí final feliz para sempre, né?
Feliz por 11 dias, né?
Pelas próximas 2 semanas, tu tá tranquilo. Tu tem o final mal, que é se não conseguir matar ele num 1 minuto e meio. E aí a máquina mata a princesa.
Pois é, não, assim, ele queria casar com a princesa, perdeu paciência.
É tudo assim, cara. Se eu não, se, a
bola ela é deve ser muito enjoada, cara.
Ele querendo ver futebol de camelo lá e ela botando novela. Mas aí, o final ruim, que é o mais a foder dele, tu não consegue salvar, a máquina mata a princesa e tu literalmente perde o gosto pela vida, porque tu é o único que suporta a vagadia, e tu perde o gosto pela vida e deixa o rumor te matar.
Como não, assim, cara? Que bizarro.
Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Time is an ocean in a storm. You may wonder who I am and why I say this. Sit down, and I will tell you a tale like none that you have ever heard.
Depois desse trauma que nós tivemos, né, muito forte com o Prince of Persia 3D, né? O pessoal insistiu, né, cara? O apelo pelo lucro falou mais alto. Até que na E3 de 2003 eles anunciam o Prince of Princesa, The Sands of Time, cara. Que é.
Você lembra disso, André? É, não, o Matheus achava que era Prince of Princesa.
Eu lembro que o Prince of Persia roubou a cena geral na E3, sabe? Prince of Persia e Metal Gear Solid 3. Porque pensa bem, né? Tipo, tava no auge de Matrix, cara, 2003, não tava?
Ah, é, Matrix Revolution.
É, aquele hype total, cara, de Matrix Revolution. Evolution, aquelas lutas cinematográficas e tal. Uhum. Nesse período, os caras resolveram lançar o jogo que, assim, cara, até então, tinha uma forma de batalha única, assim, sabe? A leveza do príncipe na batalha, uhum, os movimentos dele impressionantes, o cara andava na parede, fazia aqueles malabarismos de filme mesmo. E, assim, cara, pra decepar geral o pessoal, velho, ele ainda tinha aquela adaga do tempo, tipo assim, ele fazia slowdown no meio das lutas. Uhum. Cara, ele andando, assim, na parede, ele fazia slowdown, aí você vê em câmera lenta, ele andando e pulava pra outra parede. Ô, velho, isso era inimaginável naquela
meu
época,
Deus,
cara.
Eu tinha o Beyond Good and Evil, né, que é um jogo da Ubisoft, que vinha com o trailer do Sands of Time. Velho, eu assisti esse trailer mais de 50 vezes. Eu ficava assistindo, dando replay.
Nossa, o André ficou muito fã desse jogo, cara. Que isso. E nessa época foi o auge total do meu nintendismo, né, fanboy da Nintendo e tal. E a Nintendo tinha ido muito mal nessa E3, cara. Eu lembro que eu ficava totalmente secando pro Soft Pass e Metal Gear Solid, cara, desde então, sabe?
Assim, né, cara, eles ferraram, né, a série pro Soft Pass. O que fazer, né, velho? E eles tiveram uma ideia interessante, que foi fazer um reboot total, né, velho? Porque, na verdade, as trilogias que começou com Sands of Time, a única semelhança que ela tem com a série original é só o nome, né, velho?
A história do Prince é completamente diferente.
Completamente diferente, né, velho?
O Prince é um príncipe desde...
Não, ele é filho do rei da peça, né?
Sim.
Então, é, exatamente. Foi desenvolvida pela Ubisoft Montreal, né, com a engine do Beyond Good and Evil, né, a engine Jade. O Jordan Mechner, o criador da série original, assim como no Prince of Persia 3 dele, também esteve envolvido, né, na elaboração do jogo. Só que... pra não repetir o erro que eles fizeram no Prince of Persia 3D, né? E tentando estar no nível que o jogo tinha na época que ele foi lançado em 89, o que eles pensaram? Nós precisamos causar o impacto que o primeiro jogo causou em 89. Ou seja, o que o jogo tinha? Ele tinha uma animação impactante, gráficos impactantes e uma jogabilidade impactante. Então eles recriaram tudo isso de uma maneira nova, né?
E colocaram uma trilha sonora impactante.
Também, né, cara? A animação do Prince, hoje em dia, a maioria dos jogos não supera. Na época, ele foi o personagem com mais animação animações já criado, entendeu?
A animação dele é tão maneira, cara, que eu lembro que meu amigo ele alugava, né, a versão pra GameCube, e eu quis jogar só pra fazer aquela andadinha na parede.
Nem só os movimentos mais absurdos, sabe? Todos os movimentos dele são extremamente fluidos, assim, sabe? Ele vai de um movimento pro outro com uma naturalidade, velho, que você nunca via.
A impressão que dá é, tipo assim, parece que ele tá, sei lá, num tanque de água, sabe? Ele vai com uma fluidez, assim, muito forte, cara. O movimento dele é muito legal mesmo.
Não, é foda,
tipo,
pra caralho.
É muito criativo os golpes deles também, né, cara?
Uh-huh.
A história desse Prince of Persia não começa com a princesa sequestrada, né? Você é parte da corte, né, dessa vez. Não começa com o seu pai numa guerra. Você está na guerra. Olha só, cara. A gente chama ele de Prince, né? A gente
não
sabe.
Não tem nome, né?
Foi muito bem treinado, né? Como você pode perceber em habilidades de guerra. O exército dele estava se expandindo para uma outra região.
Para uma terra fictícia, né? Um país lá chamado Azad. E no caminho ele se confrontou com o exército da Índia, né? Governado por um poderoso marajá lá e tudo mais. E aí o vizir desse marajá, ele trai o marajá. E...
Por que não, né?
É, por que não? Vizir tá lá pra trair mesmo. E ele fala pro rei, né? Pro pai do príncipe, sobre uma ampulheta extremamente valiosa e uma adaga extremamente valiosa. E eles encontram a ampulheta e o príncipe, né? O filho, ele vai em busca desse tesouro, né? Da adaga, pra ele ganhar um pouquinho de moral com o pai dele. Na verdade, ele fala que é honra e glória, mas, né?
E, assim, ele deve ser o playboy mais antigo da história.
É, primeiro playboy da história, exatamente.
Ele é playboy mesmo,
ah,
cara.
Não, ele é mimadaço, né, velho?
Tirou 30 centímetros das pernas do camelo, ele tinha um camelo rebaixado, né?
E aí eles vão pra esse país, né, Azad, com os tesouros e escravos. Eles vão presentear o rei de Azad, lá o sultão, incluindo a princesa Farah, né, que era a princesa da Índia. E aí, tipo assim, né, eu te ajudei a achar esse tesouro. O vizinho, ele fala, eu quero a ampulheta ou a adaga. Mas como a ampulheta era pro rei e a adaga ia ficar com o príncipe, né, porque ele tinha achado e tudo mais, ele engana o príncipe a usar a adaga na ampulheta, né, que abre a ampulheta. E aí ele comete o maior erro da vida dele, né, velho?
Pois é, ferra geral, né, cara? Começa a vazar areia pra todo lado, começa a contaminar a galera, inclusive o seu pai, né, tipo...
É, porque não era uma ampulheta comum, né? Dentro dela tinha as areias do tempo, né? Do título do jogo.
A corte toda, o palácio inteiro começa a ficar contaminado pela...
É, na verdade, as únicas pessoas que sobrevivem é você, que tem a adaga, a Farah, que tem um medalhão, e o vizir, que tem o cajado mágico dele.
Sim,
lá.
É, tirando vocês, todas as pessoas viram criaturas horríveis, meio zumbis dominados pela areia do tempo, né? Ou pela maldição da areia do tempo, né? E você, como Prince, você tenta, tipo, sair dessa situação, sabe? Basicamente, o início do jogo, você tenta basicamente sobreviver.
É, né? Verdade.
Até que aos poucos você vai encontrando a Farah, né? E ela te odeia no início.
É, e você também odeia ela no início.
Né? É, basicamente.
Vale a pena tentar os diálogos, né, cara, entre os dois, que são muito bons.
Ah, não, são sensacionais, velho. Assim, é muito legal porque à medida que você vai se encontrando com a Farah, né? Vocês vão se conhecendo, né? Vocês vão ficando amigos, assim, e até que vocês viram parceiros. Muitos, muitos momentos do jogo, você joga junto com ela, né? Então, ela te ajuda nos puzzles e tal, e ela é uma ótima parceira, sabe? O interessante da Farah é que ela reage às suas ações, ou seja, se você tá andando assim, e aí você dá uma escorregada e fica pendurado na borda, ela dá um sabe, tipo, assusta assim, ou então se você tá na luta, você guarda sua espada, ela,
por que você guarda sua espada, você tá maluco?
Ou então quando a primeira vez que ela vê você andando na parede, ela fala,
how do you do that?
Muito foda, sabe? Muito interessante ter esse feedback, sabe? É muito interessante pro jogador ele perceber, né, isso, que ele tá afetando alguma coisa ali, entendeu? E à medida que você vai progredindo no jogo, vai despertando, né, um interesse amoroso, assim, entre os dois e tal, é muito legal. Mas falando um pouco do Prince, né, como o Fred disse, ele é irrealmente atlético, né, ágil, acrobático, né, ele escala as coisas com muita facilidade, corre pelas paredes, ele luta, dá piruetas e pula em cima dos inimigos, só que mesmo assim, nas lutas, né, cara, isso não basta pra você derrotar seus inimigos, né, e aí você descobre que aquela adaga que você pegou é, na verdade, a adaga do tempo, né, que absorve a areia do tempo, então, pra matar os inimigos, você tem que absorvê-los, né, você tem que acertar eles quando eles estiverem caídos com a adaga do tempo e absorver a areia deles, né.
Você usa a sua espada normal, os seus golpes normais pra nocautear os inimigos. Isso. A partir do momento que eles caem no chão, você tem que apunhalar eles. É muito legal ele apunhalando pra absorver o poder da areia do tempo deles, tanto pra recarregar a sua adaga, como pra definitivamente vencer eles. Se você não fizer isso em um tempo hábil, eles vão voltar a se erguer de novo. E isso é um saco, porque às vezes você enfrenta muitos caras ao mesmo tempo e você não tem tempo de apunhalar eles e absorver a areia.
Muitas vezes o inimigo cai no chão, você vai tentar absorver ele, aí ele vai mirar em outro inimigo e dá uma adagada nele e deixa o inimigo lento no tempo, sabe? Mas, Fred, a adaga do tempo ela não serve só pra absorver a areia, não, né, velho?
Quando ela tá carregada com a areia do tempo, né, que você consegue usar habilidades temporais, né? Você pode retardar, você pode acelerar o seu personagem no tempo, como se o tempo pra ele estivesse passando mais rápido do que o normal.
Mas, Fred, qual é o elemento de jogabilidade mais interessante de todos desses?
Além disso, é o fato de que, assim, você não exatamente morre no jogo. Se você cair, por exemplo, e morrer horrivelmente, você usa a daga do tempo pra voltar, e aí você refaz todo o seu trajeto que você fez, sabe, de forma acelerada, assim, até voltar no ponto que você tava salvo e tentar de novo.
Imagina uma fita de vídeo cassete, você tá ruim.
Exatamente. Uma coisa, assim, que explodiu cabeça é, tipo, como eles fizeram isso? Porque, naquela época, o jogo não tinha um compartimento que salvava tudo que você estava fazendo no HD, sabe? Não tinha isso. Mas mesmo assim, quando você dava esse rewind, né, pro Prince voltar onde ele tava antes, ele faz exatamente o que você tinha feito, sabe? E, tipo, ele para da forma como ele tinha parado antes, sabe? Ele não para num start point padrão que sempre começa o jogo, não. Ele para da forma como você tinha parado antes.
Mais legal do que no jogo é você tentar transportar isso pra outros jogos, sabe? É. Sei lá.
Em outros jogos, na verdade, isso se chama quick save, né, velho? É. Eles colocaram quick save, quick load de uma maneira integrada à jogabilidade. Isso que eu acho que foi o mais foda do mundo.
E o que ficou super legal é que, tipo, o jogo é narrado pelo Prince.
Ah, é.
Então ele conta, né, bom, essa é a história da minha vida, foi isso que aconteceu, nesse momento eu fiz isso, isso e isso. Então, e aí é como se tudo que você faz fosse ele contando pro jogador o que ele fez.
É, na verdade você vai descobrir mais tarde que não é exatamente pro jogador, mas...
E até o momento que, tipo, você faz uma burrada e morre definitivamente, quando acaba a sua areia do tempo.
Você não pode dar rewind, mano.
E aí o Prince vai e para e fala, não, peraí, não foi isso que aconteceu, então deixa eu contar de novo.
Tipo...
Wait, that's not right. I didn't fall. Let me start again.
Eu pulei, passei e deu tudo certo. É muito legal, cara.
Tá, legal, tu pode voltar no tempo e refazer as ações, mas é justamente o quick save e o quick load que faz o jogo ser absurdamente fácil. Reencher os tanques é muito simples também, não é nenhuma dificuldade absurda, tipo, ah, cara, caguei. Então o jogo se torna extremamente fácil, cara, qualquer um consegue jogar aquilo lá.
Não, realmente eu acho o jogo fácil no sentido de eu raramente morrer nele, mas assim, o desafio e a dificuldade do jogo, eles não vão focados na sua capacidade de gerenciar os seus tanques pra eles não acabarem e você não morrer, entendeu? Realmente, você vai ter areia em abundância quase o tempo todo. Vai ser raro o momento realmente que você vai morrer por falta de areia. Mas isso ainda acontece. E olha que nós temos jogos com quick save muito mais infinitos, como o próprio Max Payne, que são extremamente divertidos.
Não, tanto porque muitas vezes o mais legal não é, tipo, você realmente se livrar do game over. É a estratégia do jogo, né? Você pensar na estratégia que você tem que fazer pra ativar as coisas ou pra passar de certas situações, né? Principalmente no início do jogo, é impressionante, assim, você chega num lugar totalmente quebrado, em ruínas, e aí você começa a desbravar o lugar, sabe, de uma forma que você nunca tinha visto antes.
Ele focando na dificuldade dele em desafios, de você raciocinar, de você pensar no que fazer, ou de você batalhar de maneira eficiente pra você não gastar os seus tanques, ao invés de focar a dificuldade em você não morrer naquela parte pra você ter que passar aquilo tudo de novo, eu acho esse tipo de dificuldade frustrante, eu acho interessante. Eu geralmente eu não tenho reclamações com um jogo que tem quick save, sabe? Geralmente, os jogos que vêm com quick save são jogos que geralmente precisam desse quick save. E realmente o Prince seria muito, 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 muito frustrante se ele não tivesse essa parada pra você tentar a coisa. Imagina, tomasse uma porrada e morresse ou errasse um pulo e caísse no buraco.
Principalmente porque no início você não sabe, assim, tipo assim, eu vou ter que andar nessa parede, mas você não sabe o que você vai fazer quando chegar no final.
Mas aí eu acho que o jogo acaba se tornando numa desgraça de erro e acerto, sabe? É uma repetição absurda.
Sim, mas o melhor erro e acerto você podendo voltar pra tentar acertar do que erro e acerto.
Tentando começar a fase. Por exemplo, o próprio Prince of Persia clássico é totalmente erro e acerto. Você vai pular aqui, não deu, você morreu. Aí você vai começar do início da fase. Mas é aquela parada que a gente falou, né? Os jogos, eles não se tornaram mais fáceis. Eles evoluíram no sentido de deixar a interface mais amigável pro usuário. Não é divertido você recomeçar uma fase do início. Por mais que aquilo vai adicionar um replay maior, você vai jogar aquele jogo por mais tempo. E aquela frustração você vai entender, sabe? Ah, eu preciso me superar. Isso é legal, mas no fim das contas é muito mais legal se você não tiver que fazer isso.
Um problema que eu achei do Prince of Persia Sands of Time é que, bom, como eu disse no início, é muito legal você fazer essas coisas e tal, só que essa ideia acaba se repetindo demais. Então chega um certo ponto do jogo, é que você vê uma torre, você vê que a torre tá quebrada, mas assim, você sente que ela...
Você enxerga nela os lugares que você tem que ir, né, cara?
Exatamente, você enxerga nela os lugares, você tem a sensação que tudo foi quebrado de um modo...
artificial.
É tipo artificial, sabe? Pra sempre dar pra você pular de um lado pro outro de uma forma que, tipo, não era pra acontecer, entendeu? É. Isso eu acho que impede um pouco a diversão do jogo, sabe?
Eu acho que diversão nem tanto, acho que impede mais a imersão, né, na realidade daquele mundo, digamos assim, mas eu acho que de um ponto de vista da jogabilidade, cara, isso foi obrigatório, sabe? Eles tiveram que fazer uma coisa que o jogador olhando, ele pudesse identificar com o que ele podia interagir, sabe? Porque senão ia ficar que nem muitos jogos aí, o próprio Prince of Persia 3D, você não sabe exatamente no que você deve subir, no que você deve interagir, se é pra você tentar pular naquele lugar, e mesmo com as limitações, óbvio que tem muitas partes que ficaram totalmente na cara, assim, que é um lugar pra você ir e tal.
tal, mas eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito legal, que conseguiu mesclar com o cenário até um certo ponto, e mesmo assim dando pro jogador a possibilidade dele identificar aquilo de cara.
E sobre a trilha sonora também, né, que...
Ah, é, composta pelo Stuart Chatwood.
Ela mescla a música persa mesmo, né, aqueles instrumentos...
É, a música árabe, né?
Arcaicos, com metal bem sinfônico, cara, e fica muito legal, sabe? Combina
legal.
Com as cenas de luta, assim. Dá aquele ambiente persa, mas dá aquela música pesada que te empolga também, sabe, pra fazer as lutas e tal. É muito legal.
Graficamente, velho, eu nunca tinha visto o jogo com Bloom até aquela época. E assim, o uso que eles fizeram de zoom com blur, sabe? Tinha uma câmera que você colocava pra mostrar o cenário numa panorâmica e ela afastava com o zoom, assim, vrá, e dava aquele barulho, assim. Uh-huh. E era cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Era muito foda. Era muito foda. Assim, cenários variados, sabe? Aquele clima, assim, meio de fantasia, de uma parada meio irreal. E artisticamente, velho, eu acho que é o ponto em que ele se difere dos outros jogos da trilogia. Pra mim, velho, ele é impecável, sabe? Assim, é uma coisa quase poética, sabe? Você tá num lugar, assim, numa varanda circular, assim, com umas cortinas brancas amarradas nas pilastras.
Cortinas
assim,
que foram pegadas e emprestadas da equipe de produção de Splinter Cell.
É verdade. Elas voando com o vento, assim, e as palmeiras voando.
Também. A animação desse jogo, eu concordo. Minha animação, realmente, ela é perfeita. Até aquela parte que tu desliza pelas cortinas,
uh-huh.
O efeito da cortina rasgando e se abrindo, aquilo é perfeito. Não tem nada nem que comparar.
O jogo ele funciona assim, né, cara? Você resolve um puzzle, né? Um enigma, resolve alguma parada que você vai usar suas habilidades físicas. Daí tem uma sessão de luta, né? Que vai vindo, sei lá, uns 10 a 15 inimigos. Quando você termina de matar eles, forma tipo um geyser, assim, de areia, no qual você entra e tem uma visão do seu futuro, né? Basicamente assim, o jogo inteiro não muda disso. O que, pra mim, cara, é o único defeito que eu consigo ver no Sands of Time, né, velho?
É a parte mais interessante pra mim,
pô,
cara.
É porque, assim, o Prince ele é bem atlético, ele tem vários movimentos de luta, mas nem tantos, entendeu? E você não aprende novos movimentos durante o jogo, exceto habilidades da Águia do Tempo, né? Então você basicamente vai lutar contra todos os inimigos da mesma maneira, com os mesmos golpes, na verdade. Então isso acaba ficando bem repetitivo. E
de dizer que até o Two Thrones, né, que é o terceiro, a parte que eu menos gosto do Prince of Persia é realmente as batalhas, cara.
Não, pra mim, ela só se torna um problema no primeiro mesmo. A partir do segundo eu já acho bem interessante. E esse fato de você saber que depois de um puzzle vai ter uma batalha tira um pouco da espontaneidade do jogo. Você já sabe o que esperar, você sabe o que vai acontecer.
Os inimigos têm pouca variedade, querendo ou não, pouco, tu tem meia dúzia ali. Então tu sabe, por exemplo, sabe aquele que anda meio curvado que não adianta tu tentar dar aquela viradinha bicha por cima e acertar porque ele te toca longe. Tu não tem muita estratégia no jogo, entendeu?
Pra mim, o sistema de combate é a única crítica do jogo mesmo, sabe? E, bom, como a gente disse, boa parte do jogo você joga com a companhia da Pharah, né? E aí no final das batalhas, quando você entra nesse geyser, né, nesse vortex de areia, muitas vezes você acorda com ela olhando pra você, ou até com a sua cabeça no colo dela, assim. Cara, o jogo, ele é bem romântico. Não tem apelo sexual, assim, nenhum. O interessante é que, à medida que você vai progredindo, a visão do futuro acaba sendo diferente daquilo que você realmente faz, chegando ao ponto de, muitas vezes, mostrar você morrendo, né? Mostra a morte do príncipe várias vezes. E porque você viu essa visão, você muda o seu destino, né? Como você já tinha conhecimento de que ali você ia morrer, o príncipe vai lá e faz diferente, e não morre, acaba não morrendo. Ele muda o destino dele várias e várias vezes.
O que é uma coisa muito estranha, né, velho?
Muita gente acha que isso é um paradoxo, mas o fato de você saber que o seu destino é aquele te dá automaticamente a oportunidade de mudá-lo.
Mas se você sabe que ele é seu destino e ele acontece de forma diferente, então ele não é seu destino.
Mas então, ele seria o seu destino se você não soubesse dele.
O Fred, você tem que vir com os papos cabeça, né, cara?
Não, mas isso é engraçado. Porque toda vez que o pessoal mexe com o tempo, seja em filme, seja em jogo, sempre tem uma inconsistênciazinha, cara.
Sempre porque tem, cara. Uma sempre, coisa
é muito complexa. Complicado, né, cara?
Porque algumas vezes, sei lá, o fato de você ter visto o seu futuro é justamente o que vai fazer com que ele seja daquele jeito, uhum. Entendeu?
E outras vezes é exatamente o contrário.
Uma parada que exemplifica bem isso é aquela cena lá do Matrix, o Neo tá entrando lá na sala lá do oráculo.
Uhum.
Ah, não se preocupe com o vaso que você quebrou. É. Aí ele olha pro lado e quebra o vaso.
Então, será que se eu não tivesse falado do vaso, eu teria quebrado ele?
É. Mas enfim, pra mim, outra coisa que diferencia o Sands of Time dos outros jogos é a personalidade do Prince, né, velho? Eles criaram um personagem, cara, extremamente carismático, velho. É muito legal mesmo a personalidade do Prince no
primeiro. É, primeiro ele tá bem legal mesmo.
Não, muito. Cara, ele é engraçado, ele é todo mimado, velho. Ele é um playboy, né, como o Fred diz. Então, a hora que ele acorda no colo da Fera, né, ele acorda mó assustado, que isso? Aí a Fera tava tomando ele de meu amor, e depois de um tempo ele fala assim, nossa, ela tava me chamando de meu amor.
Mas é claro, ela precisa de mim.
She said my love. I know she did. It's quite natural, really. She needs me. I can see it in the way she looks at me. All I'd have to do is reach out and take her hand, and she'd be mine. Why am I talking to myself?
Ele tem uns monólogos, assim, que são quase tipo Max Payne, sabe? Aí o Prince e a Fera, eles vão caminhando em direção à torre, né? Que onde está a ampulheta, pra eles devolverem as areias e voltar tudo ao normal, né? E aí o Prince, ele começa a ter visões da Fera roubando a adaga dele. E aí quando ele chega lá em cima da ampulheta, né? Ela fala, enfia a adaga na ampulheta. E ele vai e fala assim, não, não vou fazer isso, porque não acredito em você e tudo mais, né? E aí chega o vizir e solta um macumbão lá, que começa a voar areia e tudo mais, e eles começam a serem puxados por um vórtice, assim. Os dois, eles caem num lugar totalmente escuro, que eles não conseguem enxergar nada. E, cara, pra mim esse é o momento mais foda do jogo inteiro.
You were there. The dagger was in your hand. Why did you hesitate? You think you're cleverer than everybody, but you're just like the rest of them. Why did I trust you? Why didn't you trust me? Oh.
Sorry.
Where are you?
I'm right here.
Hold my hand. Don't let go. I didn't mean what I said.
No, you're right. I brought this on us.
You are brave and good. If this tomb is to be ours, at least the dagger will be buried with us. And we are together. What is it?
Nothing.
You're trembling.
I just don't like close spaces. There must be some way out of here.
E é muito engraçado que a Fera chega assim e fala assim, é... Quando eu era pequena, a minha mãe me disse que havia uma palavra mágica, que sempre que eu tivesse com problemas, ela e eu dissesse essa palavra, ia abrir uma porta mágica, ia me tirar do perigo. Eu nunca contei isso pra ninguém. Aí o Prince, é, dá pra perceber, é a história mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Aí, tipo, dois segundos depois, qual é a palavra mesmo?
When I was small, my mother taught me a secret word. She said that when I was afraid, all I had to do was speak that word, and a magic door would open. I've never told that to anybody.
I can see why. It's the most childish thing I've ever heard of. What was the word?
Kakolukia.
Kakolukia. You did that, didn't you? Pharaoh?
E aí você vai descendo uma escada que não tem fim, velho. É lindo essa parte, porque eu tô tocando uma música árabe, assim. E, tipo, é como se fosse um sonho mesmo. Você chega num lugar que a Fera tá tomando banho. Só que é uma parada toda... É muito romântico, velho. É muito bonito, sabe? A cena é muito bonita mesmo. Aí o Prince acorda, né? Ele acorda, vê que a Fera não está mais lá. E a espada dele não está mais lá. E a adaga dele também não. Ela achou que ele tinha morrido e foi na frente. E aí ele vai atrás dela, tentando alcançar ela. Quando o Prince finalmente chega de volta na sala da ampulheta, ele vê ela sendo atacada pelos monstros. Quando ele chega, ela tá caindo com a adaga na mão, ele pega ela pela adaga, né, fica segurando pela lâmina, a mão dele começa a cortar, e aí ela cai e morre, né. É muito triste essa cena, velho. Eles são muito carismáticos, velho, tanto o Prince quanto a Fera, e você acaba, sabe, se envolvendo mesmo, né. O Prince, ele fica puto, né, corre pra ampulheta, enfia a adaga nela antes que o vizinho possa fazer qualquer coisa, e volta todo o tempo, até antes do exército dele atacar o reino do Marajá lá, né. E aí o Prince, ele ainda tá com a adaga e vai devolver a adaga pra Fera. E aí quando ele chega lá, ele começa a contar essa história pra ela, que é exatamente a história que ele tá contando no jogo inteiro, sabe? Uhum. E quando ele termina de contar, o vizir aparece, né? Você enfrenta o vizir, mata o vizir, e no final, o Prince, ele vai entregar a adaga pra Fera e tenta beijar ela, só que aí ela vai tipo, pô, o que você pensa que é e tal? Ele vai dar um Hellwind antes dele beijar e só entrega a adaga pra ela e vai embora. Aí quando ela pergunta o nome dele, né? E como que ele sabe o nome dela e tal.
Wait, I don't even know your name.
Just call me
Kakolukia.
E aí acaba o jogo, toca a música muito foda, que é Time Only Knows. Cara, ele foi muito bem avaliado, né? Ele foi considerado um dos melhores jogos de 2003, né? Porque lançou, ele foi o jogo do ano na IGN, né? E pra quem conhece o Zero Punctuation, né? Que é os reviews lá do Yahtzee, né? Que é muito legal, é um dos caras mais
não conta
bacanas,
nada, não
assim,
conta.
De reviews.
Ele, né? É minha fonte secreta, ninguém conhece aquilo, fala assim.
É só fonte de opiniões, né,
velho?
Pra você ter ideia, ele é extremamente chato com jogos, sabe? É muito difícil ele falar bem de um jogo.
Praticamente impossível. Eu acho que, assim, na história do negócio, tem três jogos que ele falou bem.
No máximo, e olha lá. O Prince of Persons of Time tá no top 5 jogos dele de todos os tempos. Ele acumula atualmente 92% de notas no Metacritic. Só que apesar de tudo isso, ele não vendeu tão bem assim, né, velho? Ele foi mais sucesso de crítica do que de público, né? Algumas coisas interessantes de se notar, nas versões de console, né? Ou seja, de PS2, GameCube e Xbox, você pode liberar o extra pra você jogar o Prince of Persons original e o Prince of Persia 2 na versão de Xbox somente. Há uma versão do Prince of Persia Sands of Time, assim como de toda a trilogia Sands of Time, pra celulares, né, feitos pela Gameloft, que são joguinhos muito interessantes.
A Gameloft, ela nasceu pro celular, né, cara?
É, só... Bom, vale dizer também, né, que como já foi comentado várias vezes no Load News, principalmente, estão produzindo, né, estão filmando um filme baseado no Sands of Time. Não sabemos ainda se vai ser no jogo Sands of Time ou na série Sands of Time, né? Está sendo produzido pela Disney, né, pelo Jerry Bruckheimer, o mesmo cara que produziu a trilogia Pirata do Caribe, né?
Sinceramente, esse pra mim é a maior esperança que eu tenho de adaptação de jogos, cara.
É, no momento acho, também é.
Caraca, se não der certo, ele não vai dar nunca mais.
Nunca mais, né?
Vai ter
nunca
mais. Jogo, né? Não vai.
Também acho. Tá sendo dirigido pelo Mike Newell, né? De algum Harry Potter aí. Com Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley e Alfred Molina no elenco. E Jordan Mechner, o criador da série, ajudando aí no script, né?
Que bom, né?
Pois é, na produção.
Fazendo
é
terapia também com os atores.
É verdade, cara.
Cara, o ator que foi escolhido pra fazer o Príncipe, pô, muito bem feito, cara. Acho que
foi legal.
Ah, com certeza. Olha só, o importante de saber do Sands of Time, né, cara, é que ele conseguiu trazer a série pro meio 3D, né, atualizando a jogabilidade, né, sendo muito, extremamente criativo nas mecânicas de jogo, fazendo coisas que nunca tinham sido feitas antes. E uma história, cara, uma história extremamente envolvente, com personagens muito cativantes. Vendendo bem ou não, cara, tá no meu top 10 pra sempre. Já no ano seguinte, né, porque não, né, perder o embalo aí, eles vieram com a sequência, né, Prince of Persia Warrior Within, o Guerreiro Interior.
Ah, olha.
Só que pra começar, né, cara?
Ele tingiu o cabelo.
Virou emo.
É, virou emo, total. Olha só, pra começar, teve zero participação do Jordan Mechner nesse. Inclusive, o Jordan Mechner deixou bem claro que ele não aprovava o caminho que a série tava tomando no Warrior Within. E, segundo, enquanto o Prince of Persia Sands of Time, ele tinha um clima de fantasia, né, de história, assim, né, de romance.
Mas é meio mito da Arábia mesmo.
Isso, sabe? Exatamente.
Poite, assim, né?
É, o Warrior Within, ele já veio mais dark, né, extremamente dark, na verdade.
É, você percebe isso não só no visual, mas até na trilha sonora.
Que é.
Agora tu desceu pra cabeça.
Pois é, e por que que eles fizeram isso? Pra atrair mais público, né, como vamos focar nos garotos de 13 anos, né, que querem ver sangue, mulheres seminuas, se identificar música com a ideologia emo e músicas pesadas.
Então, sons de guitarra.
Vocês estão falando bem demais desse jogo, hein, que isso? Não, gente, Warrior Within é legal, não é assim, não.
Pra você ter uma ideia, enquanto o Sands of Time recebeu classificação T pra adolescentes, o Warrior Within recebeu M, que é pra maiores de 17 anos. O que significa? Os que mais vão se interessar por isso são os garotos de 13 anos. Velho, toda mulher que aparece no Warrior Within, ela é só seminua. E ela é extremamente Lara Croft, sabe? 150%.
Uhum.
Sabe? É aquela parada mega exagerada. Cara, eu acho tão ridículo, velho. Puta que pariu, cara.
É o típico visual de HQ mesmo, né, cara? Vai com câmera de qualquer esquina, velho. HQ vai ser,
né? Tipo assim, a faxineira, né, ali.
É, que isso, velho? Pra dar a moeda farinha, padaria, velho. Vai ser assim, sabe?
eles pegaram, né, o nosso protagonista, o príncipe da Pérsia, e mudaram tudo que era carismático nele, sabe, tudo que fazia você gostar do personagem, zeraram. É claro, isso é bem explicado pela história, sabe, tem as justificativas e tudo mais, mas em vez de ser agora um sujeito simpático, assim, que você vai se identificar com ele, inseguro em certos momentos e tentando passar uma imagem de fodão, ele é o cara fodão agora, sabe, ele é o anti-herói,
ele é o
entendeu?
Lone Wolf, né?
É, e é muito ridículo, porque ele tem tatuagem, sabe, mostrando aquela parada bem, sou mal, cara, e assim...
Só anda com o Steven Seagal agora, né, aquela...
E ele lutando, sabe, ele fala as paradas totalmente ridículas, tipo, ah, já enfrentei inimigos mais poderosos que você, sabe?
Não, e ele grita muito quando luta, cara. Basicamente tudo, cara, o cenário também tá bem mais
dark. Tem sangue, né, velho?
Você dá tipo um fatalityzinho no final, quando você corta a cabeça, corta ele ao meio.
Câmera lenta, aquele sangue esguichando.
Essa parte é legal, cara. É Ninja Gaiden total, muito true, velho, tem que ser assim mesmo.
O que eu acho, cara, é que, assim, tudo que fez do primeiro jogo praticamente uma obra de arte, sabe? Cara, o primeiro jogo é um poema, velho. É artístico, velho. É
assim. Eles pegaram uma banda que fazia sucesso, assim, num público focado e passou ela pra ser comercial, tá ligado?
Pô,
mas, André, sabe qual é o problema, velho? Pessoas não leem poemas.
Exatamente, esse que é o problema. Eu também não leio, entendeu? Mas, enfim.
Pois é, eu leio, cara. Ah, cara, eu não leio, não.
Se você acha que no primeiro eles mexeram muito com as paradas de viagem no tempo, né, cara? Você não viu nada.
Nada, cara. O jogo se passa 7 anos depois, né, do Signs of Time. O Prince, por ele ter mudado a história...
É, ele se salvou da morte 1 milhão de vezes, né, velho?
E salvou outros também, né, cara? E por conta disso, uma entidade, né, digamos assim, do tempo...
A encarnação do destino, basicamente.
É, basicamente. Começa a perseguir ele, sabe? Que é o da Haka, que é aquele cara que tem um chifre em forma de infinito e...
Vale dizer que a partir do Warrior Within, eu não sei onde que eles arrumaram o artista que faz o concept art do jogo, mas o cara é foda.
Aí o Dahaka, ele começa a perseguir o príncipe, porque, teoricamente, matando ele, ele retornaria o equilíbrio, né, na linha do tempo.
E aí o príncipe, ele tá na fuga desse Dahaka por 7 anos seguidos, né, e isso explicaria a mudança dele, né, o cabelo todo desgrenhado.
Ele
e...
com uma cara de mais cansado, né, cara.
Não, ele envelheceu 10 anos gigante. Em 7, sabe.
É. Isso explica porque que ele aprendeu truques novos também, né.
É, lutando, né. Se ele já era uma pessoa acrobática, nossa, no Sands of Time, no Warrior Dean, ele virou, tipo, sei lá, sabe.
Aí faltava ele tirar uma espada pela boca e começar a cuspir fogo, cara. É papo de você tá fazendo um combo, tipo, você já matou todos os personagens da sala, mas ele ainda tá fazendo combo,
ele
sabe?
Continua ele lá, girando e batendo no chão e pulando. E, cara, pra mim, o sistema de combates do Warrior Within é a única mudança boa, sabe? Que eles mudaram e ficou melhor do que no original. Assim, é meio idiota, porque no Sands of Time você tem a adaga, né? A adaga do tempo, que coleta a areia do tempo e tudo mais. No Warrior Within você tá com o medalhão da Pharah, que por acaso tem a mesma função da adaga do tempo, sabe?
Uhum. É. Imagina o que o cajado do vizir faz, né?
Pois é, né, velho?
Isso é a mesma coisa, velho.
Tendo o medalhão no seu peito, você fica com uma mão livre, ou seja, você vai lutar com duas espadas.
É, na verdade, você tem uma espada fixa.
Isso, é.
E outras que você pode pegar do inimigo.
Que não duram muito, né? Que tem uma barra de duração.
A animação dele pegando a espada no chão quando ele já tá com uma na mão é muito do caralho, cara.
É, ele pega com o pé assim, cara.
É, ele dá um instinto aquela pra cima.
O combate, ele é bem mais fluido, assim. Tem bem mais possibilidades, você pode criar vários combos, assim.
E o principal é que com o medalhão no peito, você não tem que ficar sugando o inimigo. Você mata ele e automaticamente ele vira areinha lá e se absorve.
Cara, eu acho o sistema de combate do Warrior tem muito divertido, sabe? Ao contrário do Sands of Time, os inimigos, eles estão espalhados, né? Eles não...
É, parece que estão de guarda, sabe?
Não chega um momento, tipo, agora é a hora da luta, aí vem 1 milhão de inimigos, não. Eles estão lá, não é uma parada que interrompe o fluxo do jogo.
Então, continuando com a história, né? É, aí tá o príncipe lá sendo perseguido pelo Dahaka e tal. Aí o que acontece? Ele vai se consultar com, tipo, um sábio. E ele aprende da existência lá da Ilha do Tempo, né?
Bem conveniente.
É, que seria onde foram criadas a Areia do Tempo. E que essa ilha era governada pela Imperatriz do Tempo, né?
Bem conveniente também. Uhum. Porque é Imperatriz, né? Pra poder ser uma mulher seminua com peitões.
Que perder essa oportunidade. Claro. Eu ainda faria melhor. Se eu tivesse envolvido na produção, eu falaria que é a Imperatriz e suas 12 discípulos.
Não, a Imperatriz, sua amante lésbica e seus 12 discípulos.
Ou seu harém, né?
É.
Aí ele vai pra essa ilha tentando impedir que a Areia do Tempo seja criada.
Ah, aquela ilha da propaganda do Axe é essa então,
né? É, exatamente, né?
Legal. E lembrando que o velho, ele fala que independente do que aconteça, o destino dele não vai mudar e que ele vai morrer. Go then, my prince. But know this. Your journey will not end well. You cannot change your fate.
Ele tá procurando a ilha, né? Ele é interceptado pelo navio da Xavi, né? Aquela mulher também com roupa de masoquista, né? Totalmente seminua.
André, se você fosse 6 anos mais novo, você não ia falar isso.
Não, e assim, né, cara? Ela no navio com 1 milhão de marujos, né? Homens, né, cara?
Falei
não, tudo. Cara. O gangbang que rola lá, né? Brincadeira não, cara.
Ela ataca o navio do príncipe, joga ele no mar e aí, por acaso, ele vai parar na ilha do tempo.
Nossa,
né?
Conveniente, eu diria.
É, que nem em Piratas do Caribe, cara. Você só pode achar esse lugar quando você estiver verdadeiramente perdido.
Caraca, hein?
Aí você vai indo atrás dessa mulher, né? Que ela, por acaso, também foi pra ilha, né? E ele chega num dos vários portais da ilha, né? Que é o lugar onde meio que se concentra a areia do tempo. E se você entrar nesse portal, você volta pro passado da ilha, né? Há muitos e muitos anos no passado, onde a ilha tá toda bonita, luxuosa, porque no presente ela tá toda destruída, né? E aí você continua seguindo ela, você vê ela lutando contra uma mulher de vermelho, né? Você vai lá e salva a mulher de vermelho e tal.
E mata ela.
E mata a Xavi, né? Essa mulher de vermelho é a Kailina, né?
Você não sabe quem ela
não
é,
sabe, assim. E aí você vai passando por várias coisas e vai encontrando tanto o Dahaka, né? Que ele tá te perseguindo no presente, né? Quanto uma criatura estranha, né? Que você vê de vez em quando, né? Em alguns pontos estratégicos. Um cara todo de preto, assim.
É
uma
coisa que,
num certo momento, você é atacado pelo Dahaka no passado. E quando você tá prestes a morrer, a criatura que você tinha visto antes entra na frente e morre no seu lugar. E aí você não entende muito bem o que aconteceu, né?
É, ainda mais que quando você encontra com ela pela primeira vez, ela meio que tenta te matar. Ela ataca tipo um machado e você se desvia
isso,
em cima da
hora. Pois é, exatamente. E aí você vai e consegue entrar na sala da Imperatriz do Tempo e você descobre que na verdade a Kailina era a própria Imperatriz do Tempo. E aí você luta contra ela e descobre que ela também tá tentando mudar o destino dela, assim como você. Ela viu a linha do tempo e ela viu que o destino dela é morrer nas suas mãos e ela tá tentando te matar a qualquer custo. E aí você mata ela no passado, né? E aí você acha que você escapou do seu destino. Mas aí, ao matar a Kailina, você automaticamente, de alguma maneira, fez com que as areias fossem criadas. O tempo inteiro foi assim que elas foram criadas, entendeu?
É aquela parada do vaso.
Exatamente. E aí você, percebendo, né, que você tinha causado o que você tava tentando impedir...
Quanto mais
você
mexe, pior fica,
exatamente.
Né, cara?
E aí quando ele começa a perder as esperanças, né, ele começa a desistir assim, ele encontra a máscara do espectro, né, a Mask of the Wraith, que faz com que você possa coexistir no mesmo tempo que você mesmo, entendeu? Na mesma linha do tempo que você. E aí você se transforma nesse espectro da areia, que na verdade era a criatura que você tinha visto antes, e aí você passa por todas as partes que você, como príncipe normal, viu essa criatura do ponto de vista dela. Então, da vez que você joga um machado no príncipe, na verdade você tava matando um guarda que tava atrás dele, sabe?
Uhum.
Quando o príncipe ele tá prestes a ser morto pelo Dahaka, você chega lá, você deixa o príncipe morrer no seu lugar, e nesse momento a sua máscara cai, e aí você conserta a linha do tempo dessa maneira, não morrendo no futuro, né? Então essa parada é muito complexa na minha cabeça, pra você entender.
Só pra você entender, cara, o príncipe, ele se salvou de morrer matando ele mesmo.
Exatamente.
Olha só, cara.
Ele volta pra sala do trono, né, onde tá a Kailina, e aí ele descobre que ele tem que matar a Kailina. Só que se ele matar ela no presente e não no passado, as areias não vão ser criadas, entendeu? E aí ele vai pra um portal com a Kailina pro presente, pra poder matar ela lá. E aí pode acontecer duas coisas. Você pode derrotar a Kailina, né, matar ela, e aí o Dahaka aparece, mas como era a Kailina que tava fora do tempo dela agora, né, ele leva ela pro inferno, sei lá, e só pega o medalhão do príncipe e, de todo modo, as areias não teriam sido criadas e logo o Dahaka não existiria também.
E aí ele fica todo feliz.
É, e aí o príncipe sobrevive, mas a Kailina morre. Mas o final verdadeiro, né, o final canônico acontece quando você consegue pegar a Water Sword, né, que é uma espada feita de água, porque nós não dissemos, mas o Dahaka, ele não consegue atravessar a água, né, você...
Ele é cascão.
E aí o final verdadeiro, quando o Dahaka vai pegar a Kailina, só que aí você vai e ataca o Dahaka com a Water Sword, vence o Dahaka, e você e a Kailina, sei lá por quê, enquanto no primeiro a história de amor era toda desenvolvida e torcia pros dois, do nada o príncipe se apaixona pela Kailina e vice-versa.
Cara, eu sei o que que houve. Tipo assim, ele matou o Dahaka, aí ele olhou pra Kailina, ela tava lá seminua, ela olhou pra ele, ele tava seminua e porra, né?
Tá... Não temos nada a perder mesmo.
Que é lucro, né, velho?
Isso aí. Agora, pontos a serem ressaltados. O príncipe é burro, ele não conhece um equipamento muito importante conhecido como recipiente para armazenar água.
Garrafinha, né?
Qual for.
Ah, claro, claro.
E é muito engraçado, porque assim, ele ficou sendo perseguido pelo Dahaka por 7 anos. Sabe quantos dias são isso, Edson? são, ah, enfim, muitos discos. Ele só vai descobrir que o Dahak tem fraqueza à água na fortaleza, sabe?
Velho. Oh, ele não é realmente muito esperto, cara. É, outra coisa, é, Warrior Within sofre a típica síndrome de Sonic Adventure 2, cara. Pra eles lançaram o 2, eles pensaram, vão melhorar tudo que a gente tem no 1. E aí começaram a bombar, meu, um monte de coisa, começaram a exagerar outras coisas. E Sonic tinha um acessório lá que, sabe, dava um dash especial e tudo mais. E aí eles começaram a encher de acessório do 2, cara, encher, velho. No final, oh, velho, tava parecendo Snoop Dogg, cara, horrível, sabe? Tava com colar, pulseira, não sei o que, cara, cheio de acessório, cara, tava muito esquisito. E Warrior Within passou por isso também. Aí começou a ter máscara do tempo, imperador do tempo, pilha do tempo, chaveiro do tempo,
sanduíche do tempo, né?
Time, né, cara?
Tem menos objetos que não voltam no tempo do que voltam, né,
cara? É, não, tá, cara. E aí eles tentam explicar, tendo colocar altas coisas, sabe, tipo consulado, tempo imperatriz,
cara. Tipo o Ministério do Tempo, né, cara? Tipo
assim, vai dar um nó gigantesco na sua cabeça tentar entender essa história, sabe? Tipo, você tem que jogar mesmo pra você ter noção do que a gente tá falando, sabe?
Pra piorar, ele é extremamente mais bugado, velho. E bugs do tipo, você passar por um lugar onde deveria acontecer uma cutscene, a cutscene não acontecer e por causa disso você não conseguir progredir na história. Você fazer alguma coisa que te trava e aí você perde o jogo inteiro, sabe? E assim, ele recebeu uma versão pra PSP chamada Prince of Persia Revelations, que nada mais é do que Warrior Within com novas áreas, assim, né? Uma versão expandida.
É um consenso que essa personalidade nova do Prince não ficou legal, né? Não, entre os jogadores. Mesmo. Eles tinham planejado fazer um Prince of Persia Kindred Blades, que era pra ser no mesmo estilo de Warrior Within. Como eles viram que, né, tipo, o pessoal gostou muito mais do anterior e tal, eles anularam esse projeto e resolveram fazer, né, o conclusivo da série, né, dos bondos, que resgata um pouco, né, o clima.
É, nós vamos falar sobre isso. Apesar disso tudo, ele recebeu notas muito boas, né? Por incrível que pareça, as coisas boas prevalecem, né? É um bom jogo, sim. Já no ano seguinte, mais uma vez, né, o último capítulo da trilogia Sands of Time, que é o Prince of Persia Two Thrones, né, os dois tronos.
Nossa, cara, esse é o jogo que se redime, na minha opinião, o melhor da série, e ele pega aspectos bons dos dois jogos, tipo, pra começar, ele volta pra aquele tema Arábia, aquela coisa mais poética. Só
assim. Tirou a parte dark, né, cara?
É, assim, tirou e não tirou. A temática principal dele é que o Prince, na verdade, agora ele tem, tipo, uma dupla personalidade, entendeu?
O Stanley.
O Stanley. O famoso Stanley. A, tipo, personalidade má dele, a personalidade egoísta, sanguinária, não sei o que. É mais ou menos o resquício do que ficou, né, digamos assim, do jogo passado.
Exatamente, né? É como se a personalidade do Prince no Two Thrones fosse o Prince do 1 e a personalidade má fosse o Prince do Warrior Within, um pouco mais exagerado, né?
É. Nesse jogo o combate ficou melhor de todos, porque ele pega o combate já melhorado do Warrior Within e ele acrescenta um detalhe que pra mim fez toda a diferença do mundo, porque eu pessoalmente não gostava de ficar combatendo na espada, tipo, três inimigos ao mesmo tempo, dois e tal.
Cara, eu adoro.
Nesse, se você chegar por trás do inimigo sem ele te perceber, você abre, tipo, um big time event pra você assassinar o inimigo sem ter que confrontar ele, entendeu? Uhum. Pra mim, foi perfeito. Eu gostava mais de escalar, de procurar caminhos alternativos e tal. E isso é muito legal, porque ele não tira completamente o aspecto do jogo anterior e dá a opção do jogador, né? Que isso que é o mais importante. Às vezes, é você dar a opção. Outra coisa, eu senti falta de algumas manobras, acho que eles retiraram. Por exemplo, nesse jogo não tem aquela coisa da corda que tem no segundo.
Mas tem algumas coisas novas, né? Tem aquela parada que ele enfia a daga na parede pra segurar. Tem também uma paradinha que te lança da parede na diagonal.
Isso, na diagonal. Como se fosse uma catapultazinha na parede.
Assim, por que que isso tá na parede? Não me pergunte, entendeu?
Não.
Pô, o que que é aquilo, sabe? Por que ele tá ali? Não tem condição.
Qual era a função dele antes de jogar pessoas pra diagonal, né, cara?
O cenário muda bastante. Tem jardim suspenso, outros que é dentro de um palácio, outros que
cidade.
Tem cenas de carruagem, que são duas vezes, são muito legais.
Muito legal, cara.
Você vai sendo perseguido, assim, aí de vez em quando uma outra big fica emparelhada contigo, você tem que empurrar ela pro lado pra ela bater e tal. Pô, muito legal.
Acho que a principal inovação, né, cara, é que você joga com o Prince e com o Stanley, né, que são dois estilos de jogabilidade bem diferentes, né, velho?
Pra quem não sabe, o Two Thrones, ele começa com a Water Sword no Warrior Within, ou seja, com a Kaelina viva voltando com você pra Babilônia, né?
Babilônia. Não sabemos onde o Prince achou aquela roupa dele, mas enfim.
Né? O Prince, ele, na volta, ele joga o medalhão no mar. Ele tá meio que decidido a deixar pra trás essa.
Cara, se ele tivesse assistido Piratas do Caribe, ele nunca teria feito isso. Vai que ele precisa do medalhão depois pra fazer alguma coisa, cara, sabe? Tipo assim, lá no final, tudo que você precisa do medalhão.
É, tipo, na parede, assim, tá o círculo exato, né?
É, pá! Aí, sabe como, cara? Aí dá aquele vácuo, assim.
Tipo, aí, tipo, ele cabisbaixo vai embora, né?
Assim que ele chega na Babilônia, ele percebe que a cidade dele está em chamas, está sendo guerra. Porque o que aconteceu? Enquanto ele esteve fora, de alguma forma, o vizir, ele descobriu sobre os objetos do tempo.
Não, acho que o vizir, ele sempre soube, né?
Quando ele chega, já atacado pelos guardas lá do vizir, e a embarcação dele afunda. E a Kailina, ela é raptada. E até que chega no momento crítico, em que ela tá aprisionada. O vizir, ele tá com a adaga do tempo. Tem vários lacaios com ele. Aí quando você chega, nem dá tempo de você tentar nada, sabe? Você sai correndo, dos lacaios, ele meio que joga corrente no braço dele.
É, né? Claro, que é uma corrente com lâminas e tal.
Prende o braço dele e impede dele alcançar a Kailina. O vizir, ele enfia a adaga do tempo na Kailina ou algo assim.
Enfia a adaga do tempo nela.
A Kailina morre.
É, odeia a Kailina.
E libera a areia do tempo de novo. Aqueles lacaios que estavam junto do vizir, eles se transformam também.
E o vizir, ele se transforma.
Ele vira uma criatura, tipo, poderosíssima,
escorpião,
tá ligado?
Mortal, né?
Tipo um escorpião misturado com um escaravelho,
né? E aí as areias infectam o príncipe, né, cara? E entram pelos ferimentos.
Através
dele.
Da corrente, pelos ferimentos. Ele pega a adaga do tempo que tava caindo e você encontra pela primeira vez o Stanley. Em vez do príncipe conversar sozinho durante o jogo, ele conversa com a voz interior dele, que é o Stanley, que seria o lado negro dele, sombrio e tal.
E é muito legal porque o Stanley, a pele dele é toda preta, né? O cabelo dele é meio esfumaçado, assim. E ele é todo cheio de inscrições em dourado, né?
É, bem legal, cara. A arte do Stanley é muito maneira.
É, bem parecido com o Noturno do X-Men.
É. Ele usa a adaga ou aquela corrente dele. É exatamente tipo o Kratos, cara. É uma cópia.
É, só que a jogabilidade do Kratos é bem melhor.
Bem melhor.
É.
Nessa forma, você tem outras manobras pra fazer. Os troncos, assim, que você joga a corrente e serve como se fosse a parada lá, o cipó do Tarzan, tá ligado? Uhum. Você parte pra frente. É. E, geralmente, quando você tá na forma do Stanley, você enfrenta muitos inimigos. Por que que aparecem tantos inimigos? Quando você tá na forma do Stanley, sua vida está constantemente tecendo.
É, porque conta a areia que você tem, né?
Por isso que você não pode ficar nele pra sempre, se possível. Porque, na verdade, você não controla. Você vira Stanley em momentos chaves do jogo. Chaves, você desvira, você volta ao normal quando você passa no negócio de água.
É, mas que também, sabe? É momento chave.
Você vai perdendo sua vida e pra recuperar elas, você tem que pegar mais areia. Depois que a Kailina morre, você quer voltar pro palácio pra derrotar o vizir.
Uhum.
Aí no meio do caminho, Flash te ajuda, você vira pra trás. Quem que aparece?
Quem que aparece? Quem que aparece? Ah, véio, eu acho que é o Robin.
Não, cara. Não é o Robin. Helena Speck. E nem o Legolas. Na verdade, a Fauna aparece na história, né?
Uhum. Porque como você salvou a vida dela e tal, e ela tá viva, de modo geral. Só que ela não lembra de você,
não,
né?
Não lembra, ela não te conhece. Vendo ela, você já sabe que ela é uma ótima aliada.
Uhum.
Você quer ter ela junto de você e tal. E o Stanley, na mente do Prince, ele tá sempre, tipo, desencorajando ele de encontrar a Fauna, sabe? Nesse, a Fauna, ela tá bem mais independente, sabe? Não sei.
Até a parte da roupa dela, ela tá meio com armadura, assim.
Ela,
né,
uma roupa de guerreira mesmo, sabe? E a princípio, ela não queria se juntar com você. E só depois, quando você mata, tipo, uns 5 caras na frente dela, assim, que ela fala, acho que você pode ajudar, pode ser útil. E eles decidem ir pro castelo do vizir e tal, e você acaba caindo numa armadilha dentro de uma estrutura gigante em chamas, que tá cheio de cidadãos lá e tal. E você salva todo mundo, uma horda de criaturas da areia vem pra sua direção, tem uma hora que vocês são cercados. Aí o povo que você salvou volta, fica agradecido, né, falando, não, porque ele é o nosso príncipe, ele me salvou, ele me deu esperança, não sei o que lá, e começa a combater o povo da areia. Não dos Star Wars, né, o povo de areia do...
Então, do Final Fantasy também. É.
Sempre tem o povo de areia.
Eles dois vão pro palácio do vizir. Ele meio que rapta a Farah e o Prince cai, sabe? Ele não consegue chegar perto do vizir. Aí, mais uma vez, o Stanley começa a botar, tá vendo? Você foi atacar sem pensar por causa daquela mulher, você se ferrou. Até que você chega uma parte que você encontra o corpo do seu pai e você entende que não adianta mexer no tempo, porque sempre vai dar alguma coisa errada, sabe? Você tem que assumir seus atos. E...
Pessoal, tem uma lição de moral ainda.
É, o que tiver que acontecer, acontece, e se alguém morrer, morreu, entendeu?
É, você não pode ser infantil achando que você, não, eu vou consertar, eu vou voltar, não vou fazer isso. Ele percebe que ele tem que, na verdade, lidar com os problemas dele. É. Quando ele assume isso, ele volta ao normal e toma controle do corpo, sabe? Ele cala o Stanley, quem manda nessa porra sou eu, tu fica quieto aí. E aí ele pega a espada do pai dele e chega no vizir. Você vai enfrentando o vizir. O vizir é uma batalha bem maneira, sabe? Não é aquele jogo que você tem o chefe
ridículo, chato.
É, outra grande diferença do Two Thrones, aliás, o Two Thrones tem muita influência de God of War, né, cara? Você pode ver em vários aspectos, porque tem bastante chefe, né? E assim, chefe que você tem que usar uma estratégia, né? Fazer alguma coisa pra poder matar ele e tal.
Geralmente usando o action...
É, os quick time events
quick
lá,
quick time,
né?
Event, isso. Você tá tipo numa arena, né? Com umas pedras, aquelas gregas, sei lá, uma parada bem legal. No último momento, ele tá parado no ar, aí você tem que pular pra cima dele, a tela congela, dá aquele giro, sabe, Matrix em torno dos dois, tá ligado? A sua adaga brilha, aí você aperta o botão de ataque e ele mata o vizir. Você, ah, legal, zerei o jogo lá, mas não, você parece que entra tipo dentro da sua cabeça, sabe?
Ah, é uma luta...
Uma batalha contra você mesmo.
É, a partir daí você entende, né, o nome do jogo, The Two Thrones, né, tipo assim.
Isso, que na verdade o trono não é do reino, é o trono do seu corpo.
Pra, tipo, você decidir qual das duas partes da sua mente vai morrer e qual vai viver, né?
Aí ele começa a confrontar o Stannis na cabeça dele. Conforme você vai batendo nele, em vez de ele ficar mais fraco ou parecer que você tá ganhando, ele começa a dar mais argumentos que sem ele você nunca te teria conseguido. Sabe, parece que não vai acabar nunca. Chega uma hora que você encontra a Pharah, chega e fala pra você, não, você tem que deixar todo esse ódio e esse desejo de matar de lado. Você tem que cuidar do seu povo, não sei o que, me siga. Aí ela sobe uma escadaria.
E é muito legal nessa parte que começam a aparecer cenas dos outros dois jogos.
Isso. Antes dessa escadaria tem tipo uma sala e tá o Dark Prince falando, não, vem cá, luta comigo, não sei o que. Eu subi a escadaria e no meio da escadaria ele para de subir, olha pra trás, tipo uns 10 Dark Princes assim parados, tá ligado? Olhando pra ele. Aí você continua subindo e tal, aí quando você chega no topo ele desaparece, você acorda nos braços da Pharah.
Isso pra mim é uma grande referência ao Prince of Persia 1, né, velho? Que você não pode lutar contra a sua sombra, você tem que juntar ela, você tem que usar o caminho da paz, né?
É o final muito legal. Ele chega, abraça a Pharah, assim, aí ela pergunta, não, mas como é que tudo isso aconteceu?
Como é que você sabe meu nome? Como é que...
Isso. Aí ele chega e fala, tempo, muitas pessoas acham que ele corre como se fosse um rio, mas na verdade ele é um oceano de tempestade. E começa a contar.
Exatamente a mesma história, né, cara?
E aparece ele no Prince of Persons of Time com aquela roupa correndo na chuva em direção lá ao... Cara, muito foda.
Muito foda, cara. Isso é sensacional. O Two Thrones, ele é o segundo mais bem avaliado, né, depois do Sands of Time. A principal elogio foi que realmente ele conseguiu misturar o melhor dos dois jogos, né? Para os possuidores de PSP e Wii, temos a versão Prince of Persia Rival Swords, né, que assim como o Revelations é uma versão com novas edições, novas fases, etc, essa parada toda. E temos também para DS o jogo Battles of Prince of Persia, que é um jogo mais de estratégia e ele conta mais ou menos a história do que aconteceu durante a perseguição do Dahaka, né, nos 7 anos lá.
Tratando em miúdos, então, pra mim que não jogou o 2 e nem tocou no 3, então não vale a pena pra mim, vale mais a pena continuar jogando um de novo, se for o caso.
Não, eu acho que o 3 é melhor do que
um. É, eu acho um melhor pelas inovações, né, pela história, pelos personagens, desenvolvimento deles e tal. Só que em termos de jogabilidade, os dois segundos são realmente melhores. Vale a pena jogar todos, de preferência na ordem, né? E vale a pena lembrar também que esses 3 jogos, né, da trilogia Sands of Time, eles podem ser encontrados pra PC, pra PS2, pra GameCube e para Xbox. Então, agora, pra fechar o nosso cast, vamos falar do mais novo lançamento, a nova adição, o novo reboot da série, né? Lançado no dia 2 de dezembro desse ano, 2008. E nós estamos aqui com a ilustríssima presença do Alex F e do Fernando. Olá, pessoas.
Olá, beleza?
Então, o Alex F, ele jogou a versão de 360, né?
Pelo menos ele diz, né?
E o Fernando jogou a de DS. Então, vamos falar primeiro da versão que saiu pro 360 e pro PS3 e sairá pro PC, né? Então, olha só, como a gente disse, já é a terceira renovação total que eles fazem assim na história e no visual e no estilo de jogabilidade. E dessa vez, primeiro, né, um estilo de arte diferente de todos os outros jogos, né, que tá em cel shading, né? Fala aí um pouco sobre esse visual, Alex, sobre os gráficos, assim, o que você achou.
Então, cara, o jogo é muito maravilhoso. Parece ser um toque de gráficos e só cheio de bastante harmonia. A abertura do jogo, por exemplo, ela é tão pouco coordenada com efeitos de luz, de ondas, que chega até umas quedas de sincronia. Coisa bem sutil, né? Não chega a incomodar não. Mas o jogo já chega, né? De cara, aquela explosão de animação muito bem feita, realmente, é impressionante, cara. Realmente.
Eu acho que um dos pontos fortes, né, da Ubisoft Montreal, que ela tem mostrado aí desde o primeiro Prince of Persia da série Sands of Time, até passando pelo Assassin's Creed, que inclusive é a mesma engine desse novo Prince of Persia, é essa qualidade de animação, né, cara, dos personagens. Você acha que manteve o nível nesse Prince of Persia novo?
Não, sim, com certeza. Os personagens estão bem mais vivos, né, você percebe movimentos de vento, a parte toda da vestimenta deles balança, a questão do cenário. Começa o jogo, na verdade, com uma tempestade de areia, né? Isso ficou muito bem detalhado. Aí você segue pelos meninos, e na verdade o cenário ele varia em dois pontos. Basicamente você tem um tom mais cinza, né? Cinza com um azul mais claro, que seria a parte assim, corrompida do cenário, que está ficando isso mais pra frente. E depois que ele é muito restaurado.
Salvo, né?
Então ficou muito bacana as árvores, o movimento dos personagens, ficou muito bacana.
Né? Sobre o personagem principal, né? Mais uma vez o príncipe sem nome aí, né? Eles agora jogaram a realidade pro lado total, né, cara? Parece que ele tá muito mais, assim, desafiando qualquer lei da gravidade aí, muito mais acrobático.
Foi desde que você falou mesmo, agora, já que o tema da fantasia, da magia, tá bem presente mais pro anterior. Então você faz coisa absurda, você anda de cabeça pra baixo do teto, ele tem uma garra em uma das mãos, e ele praticamente consegue utilizar ela pra poder andar quase 5 quilômetros na lateral das paredes.
É um ping-pong. O Homem-Aranha, né?
É. Total, total. Inclusive, eu queria até comentar do personagem, que na peça anterior, o personagem ele tinha uma personalidade mais séria. Nesse, ele é um completo focado, faz brincadeira do tem altas tiradas com a própria Élica, com os inimigos que aparecem.
No quesito história, como é assim? Como é a premissa do jogo, né?
Ele foi pra uma outra missão, muito bom, que não consegue sair. Então, o objetivo pra ele é sair daquele lugar e voltar a viver com o cotidiano dele. Já no caso da Élica, tem um deus das férias, né, que estava preso, né, e ele tava conseguindo fugir. Então, a única que tava saindo, ele tava corrompendo as mãos do tempo.
Tava destruindo aquela árvore da vida, né?
Isso, exatamente.
A Élica é tipo uma descendente, né? Das pessoas que protegem essa árvore, parada assim, né?
Isso, exato. Ela faz parte do clã, que o objetivo é tomar conta disso, né? Então, o seu objetivo no jogo basicamente é isso. Você vai revivendo os pontos de cura, né? Nas lugares onde a Élica faz o ritual e restaura.
Você tipo manda a costa dela.
Isso, exatamente.
Mas sendo que ela que te salva todas as vezes.
É, ou não, né? Vamos falar desse novo elemento de jogabilidade. Você passa o jogo inteiro com essa parceira, em alguns momentos. Como é que é? Quem é essa parceira do príncipe? Como ela ajuda ele? Como é que isso funciona?
O jogo, a Élica, ela funciona como se fosse um quick save. Eu não diria nem que é um checkpoint. Qualquer ação que você for fazer, der alguma coisa errada, seja você cair no buraco, seja você perder, fazer a batalha, coloca um checkpoint antes que você caia.
É um quick save automático.
E é bom, cara, não é melhor. Você não vai ter mais aqui. Eu tenho que pular no último pixel da plataforma, senão eu vou cair e vou voltar no checkpoint, ficar 5 km atrás.
Já que você não pode morrer, eles colocaram o desafio do jogo em outra parte ou o jogo simplesmente não tem desafio nenhum?
Bom, na verdade é o seguinte: o desafio que você tem no jogo são coletar as esferas de luz. Então, o primeiro objetivo do jogo é chegar em determinado cenário, chegar no ponto de instalação. Lá você enfrenta um chefe. Sim, as batalhas do jogo são muito fáceis, né? Você se meter no longo do mundo, você enfrenta só um inimigo por vez. Você pode optar por golpes de espada, magia, né, utilizando a Élica, acrobacias e utilização da garra do príncipe para dar golpes de arremesso. Não é um jogo esmaga do pão. A batalha em si era bem simples. Como tem as sequências complicadas, tem um pouco de quick time event também, mas normalmente você pode escapar de golpes de inimigo. Mas mesmo assim, se você não apertar, ela vai dar de salto.
Me diz uma coisa, ele tem alguma coisa online ou tu acha que tem espaço pra conteúdo pra ele?
O conteúdo a gente já tem umas paradas baixáveis, né? Que é o skin do Altair pro Prince e dos Princes da Sands of Time e pra Élica Jade, né? Sobre a parte online aí, diz aí, Alex.
Não, ele não tem, né? Você não tem como jogar online com as pessoas, nada disso. Você tem alguns conteúdos, né? Que vocês explicaram, mas é só.
Se tu pudesse fazer, tipo, que nem tem no Mirror's Edge, tu poder fazer um time attack lá contra outra pessoa online, fica muito legal.
É verdade, né? Defeitos do jogo aí que você viu, Alex, que você apontaria como assim alguma coisa que te incomodou?
Então, a primeira coisa é, mais que eu elogiei a facilidade do jogo, às vezes, cara, eu faço mais.
Eu acho que assim, né, além da Élica, eu tava vendo, sempre que quando você tem que pular, parece, de uma parede pra outra, não sei, a tela muda, né, de cor, então ele segura na sua mão mesmo o tempo todo, né, cara?
Se você tiver com o tutorial, então, habilitado, é descarado.
Cara, então é o Prince of Persia for Dummies mesmo.
Bom, né? Totalmente.
Como o cara da IGN disse, não tem mal em você fazer um jogo querendo atrair esse público, né? Esse público casual, dummy aí. Mas, tipo, é uma coisa que, se eles quisessem tirar essas ajudas, cara, eles poderiam fazer tranquilamente, né, cara? Podia ter um modo, né, expert aí do jogo. Eles não perderiam nada fazendo isso. E é estranho não ter. Podia ter
o mod not so dummy, né?
Not so dummy, é.
Inclusive, tem algumas batalhas que o jogo joga na tela, tipo, aperte o botão de defesa agora. Isso
não tem. É, daqui a pouco ele fala, não, você está fazendo errado, deixa que eu faço. Aí ele vai e pega, faz o teu cara pular.
errado. Mas, ô Alex, então assim, sei lá, de 0 a 10, qual nota você daria?
Ah, cara, eu daria uns 9,5. Todo merece mesmo, com
muito. Cara, eu achei muito impressionante mesmo o gráfico, sabe? De vez em quando você vê uma miniatura de uma foto, você acha que é um concept art do jogo.
Você não acha que Shell Shading já deu o que tinha que dar, cara?
Cara, eu acho. Eu quando gosto. Saiu essa notícia de que o jogo seria feito em Shell Shading, eu, velho, que coisa mais 2002, assim.
O hype já foi.
É, só que quando eu comecei a ver os primeiros screenshots, aí eu fiquei impressionado.
Fica mais pela opção de arte mesmo, sabe? Uhum.
Fernando, o que você achou da direção tomada aí pela parte artística do jogo?
Oi.
Oi, Fernando. O Fernando tava dormindo.
Eu acho.
Vamos falar então do Prince of Persia The Fallen King, né, Fernando, de DS. Conte-nos sobre o jogo.
Pegou mesmo o Prince, né, do novo Prince of Persia. Só que como é um DS, é mais
picadinho, né?
E eles colocaram, é bem mais cômico. Você vê que o Prince tem bem aquele estilo
SD.
Cabeçudo
SD, né, exatamente
SD. É mais infantilizado. A exemplo de Zelda Twilight Hourglass, ele também usa a tela de toque do DS pra tudo, né. Você com a stylus, você vai guiando o Prince pelo caminho. Bem, sim, plataforma aí.
É 2.5D, né? É de lado, como um jogo de plataforma, só que ele é todo em 3D, né?
Todo 3D, tem aquele sentido de profundidade e tudo mais. Uma coisa que me irritou muito no jogo, exatamente o gameplay dele, né, cara? Que é com a stylus. Então, toda acrobacia que você faz, o príncipe, é com a stylus.
Isso é bom ou é ruim?
Eu achei ruim, cara. Primeiro que não parece que você tá fazendo, como você parece que você tá mandando. Ah, você aponta e vai lá, vai aqui e se vira, e ele vai. E outra coisa que é muito, muito confuso esse controle com a stylus. Eu não gosto muito não.
Fernando, é o seu parceiro, né, o Demagos lá, qual que é o papel dele no jogo?
Tipo, o papel dele é ficar te seguindo. Ele não é igual no de Xbox PS3 que age por conta própria, né? No caso, ele fica só te seguindo e pra ele fazer alguma coisa você tem que segurar algum dos botões e usar stylus, que aí ele joga uma magiazinha.
Ele te salva se você morre?
Não. Às vezes você pula e se você cai no espinho você morre e ele fica ali do seu lado, porque ele flutua, né?
Então, Pablo, você joga essa versão que a gente joga do Xbox.
Isso aí, Pablo, aí, essa aí dá pra morrer.
É, fica.
E aí, você não quer morrer? Morre, então!
Porra! Eu gostei muito da versão dessa, então.
De modo geral, assim, você acha que, apesar dos defeitos, assim, você acha que é um jogo divertido ou é um porre?
Olha, eu acho que se você for fã da série, assim, e tiver de coração aberto, você pode
ou
jogar.
Ou seja, é um porre, cara.
Já veio assim, já. Porque não vale a pena.
Se você não for, cara, pegue outros jogos dessa que tem muitos jogos melhores.
Bom, então acho que é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso especial de Prince of Persia aí, encobrindo todos os jogos da série. Esperamos que você fique animado aí pra jogar o novo jogo, né? Que parece ser muito bom realmente. Eu tô maluco pra jogar
ele.
Eu
sou de DS.
Manda seus e-mails, seus comentários. Até semana que vem, então, e game over.
Por mais, ainda mais.
See you next time.
Falou.
Você falou aí, Pablo, rato é foda.
Ah, cara, rato, com tanto bicho pra botar, bota um rato. Bota um javali, então.
Pumba,
bota,
né?
Bota um suricate, né, cara?
É. O rato é quase o rival do Pablo, velho.
Ah, mas é que é muito Disney isso no jogo, cara. Ah, sei lá, por que botar um rato? Nem sei se tem rato na Pérsia, nunca fui pra lá.
Não, deve ter, cara. Tem rato em todo lugar, que nem brasileiro, cara.